Sisterland Golden Vanilla é a nova fragrância de Benetton Perfumes. Link na descrição. Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, gente! Estamos aqui mais uma semana prontos para falar de assuntos da cultura pop asiática. Hoje é um assunto que eu queria muito falar há muito tempo, eu estou muito empolgada. Estou muito empolgada com os convidados também. Gente que vocês ainda não ouviram por aqui, mas que eu considero pacas. E é isso, assim, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre reality show barra survivals de música da Coreia, que criaram aí grupos incríveis, grupos mais ou menos. A gente não vai fazer tanto julgamento de valor aqui, mas é assim, sem dúvidas, é um formato que é muito querido por muita gente, é muito divertido de assistir. A gente passa muita raiva assistindo também. A gente xinga as emissoras, mas tudo faz parte da experiência de vivenciar um survival coreano. Então, para apresentarmos convidados, primeiras damas, então, estou aqui com a Naira.
Oi, pessoal, eu sou a Naira, sou diretora da revista Coreia In, que é um portal especializado em cultura asiática. A gente trabalha há mais de 10 anos com a divulgação da cultura asiática, entre eles o K-pop e também os programas de reality show que o K-pop já trouxe pra gente.
É isto, e é assim, muito, muito divertido, inclusive. E também temos aqui ele, que é assim, uma autoridade aí, praticamente.
Que isso?
Pô, como eu assim? Acho, amigo. O Thor, que faz lives na Twitch acompanhando realities também. Olá. Oi, amigo, apresente-se, vem cá.
Olá, eu sou o Thor, eu faço lives todos os dias na Twitch, falando sempre sobre K-pop. A gente acompanha tudo desse mundinho, desde as coisas felizes às coisas ruins, e os reality shows, que é parte integral dessa comunidade.
Uhum. Da experiência. Eu acho que a experiência K-popper, assim, ela não é 100% completa se você não sofrer um reality show, entendeu?
Concordo com você. Eu tava conversando com um amigo e ele falou a mesma coisa ontem. É impressionante.
Faz parte.
É listinha K-popper.
É. Listinha K-popper, assim, a gente vai fazer um bingo, né? Isso com certeza estaria. Porque é inevitável, assim, eventualmente você vai tropeçar em algum. Vai ter algum grupo que você descobre tardiamente, inclusive, que
verdade,
pode ser um grupo de reality.
Verdade.
É, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Antes a gente vai ter aqui o Pring Pong. Amigos, o que é o Pring Pong? Exato. O que é o Pring Pong? O Pring Pong é basicamente aquela sessão perguntas e respostas mais rapidinho, assim, e tal, que é pra dar uma quebrar de gelo e tudo mais, assim, mas aqui no Hypezilla se chama Pring Pong porque eu sou a Pri. É isso. Inclusive, uma lore oculta aí do programa, não é oculta, né, mas enfim, é que o programa, nos primeiros episódios, ele se chamava Ping Pong da Pri, que era um PPP, e eu gostava muito do PPP, mas as pessoas, assim, polvorosas nos comentários todas, assim, tem que chamar Pring Pong. Eu falei assim, bom, vamos fazer um rebranding, então, do bloco, porque por pedido popular, não é pedido popular, vocês entenderam. Por demanda popular.
Público, demanda popular.
Então, vamos lá, vocês estão preparados?
Sim.
Vamos lá, primeira pergunta, então, iniciando o Pring Pong. Pring Pong. Chá ou café?
Café.
Chá.
Eu tô com um na minha frente. Eu tô viciado.
Cara, eu preciso dizer que eu sou do chá, mas hoje eu tava tomando um cafezinho, assim, pra poder ter a energia, entendeu?
Eu nunca tomo café, eu sou apaixonada por chá. Vários tipos, principalmente chai latte.
Chai latte é muito bom.
Muito bom.
Nossa, depois quero trocar figurinha sobre chai latte, que é, tipo, minha bebida favorita.
Ai, por favor.
Vai saber. Próxima pergunta. Qual é o seu grupo favorito entre os formados em reality?
Nossa.
Ai, eu
pera,
nunca pensei
meu Deus
nisso.
Do céu. Me desesperou um
nossa,
pouco.
Nossa, IZONE. Vai.
Justo.
One on one.
Ai, eu esqueci meu grupo favorito, cara, que veio de um reality show. É muito grupo que veio de reality show.
Quem?
Cara.
Qual?
Meu grupo favorito é o Twice, eu tô nervoso pelo
Pô, Twice,
e
Twice era de reality show.
E aí, ó, você vê, pra vocês verem aí, ouvintes, como, tipo, tudo foi feito num reality show. O meu grupo favorito é Monsta X, que também foi feito num reality show.
meu grupo favorito não é de reality show, mas né, participou de alguns realities próprios, assim, depois.
Qual?
O Don Banshinki, o TVX que fizeram.
Ah, é, skill. Bom, isso é... Realmente, os homens passaram por tudo.
É.
Eles foram passar por tudo. Vamos lá. Quando você viaja, você é mais do time planejar a viagem inteira antes ou de deixar a vida me levar?
Deixa a vida me levar.
Eu não consigo planejar uma viagem. Nunca consegui. Qualquer uma delas. Na hora que eu vejo, eu já tô dentro do avião, aí chega lá, a gente descobre o que que faz, enfim.
Eu viajo quinta agora e eu não faço ideia do que fazer, pra onde eu vou.
Olha, sensacional. Eu gosto assim, gente. Temos a mesma energia aqui, então. Eu sou assim também.
Total.
A última pergunta. De 0 a 10, qual é o nível de importância do café da manhã pra você?
Nossa, 5. Nem muito, nem pouco.
0. Eu nunca tomo café da manhã.
Gente, não pode. Nunca, café da manhã.
Mas hoje eu tive um café muito especial.
Nossa.
Batata frita amanhecida.
Batata frita amanhecida.
Tava delícia.
Meu Deus, socorro.
Eu tô junto com a Naira. Eu sempre pulava o café da manhã. Eu começava pelo almoço.
Sim.
Mas nós que trabalhamos no computador o dia inteiro, o corpo chama, né? Eu comecei a ir pra academia. E não dá pra ir pra academia sem tomar café da manhã, não dá.
Pô, eu vou pra academia 9 da noite, gente. Então eu não tomo café da manhã mesmo.
Faz sentido. Eu era da turma que pulava café da manhã, mas aí depois que eu comecei a morar sozinha, depois que, né, passou um tempo ali, aí eu parei de... comecei a apreciar mais, assim, o café da manhã num geral. Passando aqui pra lembrar que tá rolando a promoção Ultimate no Kabum. Dá pra aproveitar até R$2.000 em desconto e parcelar as suas comprinhas em até 10 vezes sem juros no cartão. Você aí que tá precisando de mais memória, você aí que tá precisando comprar um novo SSD pra ter mais espaço de armazenamento, você que tá precisando de uma nova placa de vídeo, ou quem sabe de um teclado, de um mouse, de um headset, ou até mesmo de um console novo de videogames aí, ou se você já tem o console e tá precisando de uns games, tudo isso tá dentro da promoção Ultimate pra provar que ela é Ultimate mesmo. Pra coroar tudo isso, também teremos preços lendários acontecendo agora na Semana do Cliente. Então já sabe, né? Entra agora no site ou no aplicativo do Kabum para aproveitar o mês mais ult do ano. O link tá aqui na descrição. Mas é isso, gente. Vocês são iniciados no Hypezilla aqui. Parabéns, né? Boas-vindas, vamos lá. Uma coisa que a gente falou assim rapidamente, acho que até isso de tipo, cara, você, ouvinte, você sabia que Twice foi um grupo formado no reality show? Porque eu esqueço disso toda hora. Apesar da gente ter agora, por exemplo, a Nath, né? Que é do Kiss of Life.
Sim.
Que era uma participante do 16.
Isso.
Né? Que é o reality show que formou as Twice. Às vezes eu esqueço, sabe? Eu olho assim e falo, tipo, ah, sei lá.
E não só do 16, que a Nath tomou muita pedrada nessa vida.
Foi, tadinha.
Ah, é?
Ela participou do reality do Fromis 9 também, o Idol School.
Nossa, o Idol School. Meu Deus, coitada. Sempre tem, e tem também, né, os concurseiros de reality. O cara, assim, todo reality que aparece, assim, tem a mínima oportunidade, o cara tá lá. Tem vários desses. Tem um deles que tava no reality do Monsta X, depois ele apareceu no Produce X... 101 também.
O Eino, do VAV, ele era do reality.
Exatamente.
Ele era desse, aí ele participou daquele Wild.
Nossa, Wild Idols. Gente, Wild Idols é um dos meus realities favoritos. A gente vai ter que falar dele aqui.
Eu sou fã de Wild Idol.
E ele não debutou. Eu fiquei morrendo de dó.
Glossário.
Debut. Debutar é quando um grupo de K-pop faz a sua estreia para o mundo e lança sua primeira música em videoclipe.
Ele é um... Pô, tadinho, não, ele merecia mais.
Não, mas eu tenho opiniões sobre ele. Eu queria que ele tivesse ido pro exército pra voltar pro VAV inteiro, entendeu? Pro VAV podia ter,
agora nem
entendeu?
VAV a gente tem mais, amiga.
Então, pois é, por isso mesmo. Se o Arthur tivesse ido pro exército antes, talvez ele tivesse saído junto com os meninos, a gente ainda tivesse... Tudo bem, tudo
nossa,
bem.
Nossa, bota fé, bota fé.
É só a teoria de fã. Mas Wild Idol aí, ó, maravilhoso. A gente chega nele. Eu acho que, no, assim, a princípio, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre... O que é um reality, o que é um survival de K-pop? Que, assim, é um programa que reúne ali vários trainees, trainees, que são as pessoas que estão treinando para ser idol, estão ali na jornada, né, subindo as 12 casas do universo de ser idol, treinando, dança, canto, rap, todas as coisas. Atuação também, eu acho o máximo que eles têm na atuação. E aí eles entram nesses programas, aliás, geralmente são trainees, mas às vezes, dependendo do tamanho do programa, eles mandam grupos já debutados também, né? Então, tem aí essa diferenciação. Mas, no geral, são os meninos que ainda... Os meninos, meninas que ainda não estão em nenhum grupo. E aí a empresa fala assim, vamos escolher os membros do grupo num programa televisionado de acordo com popularidade, com, tipo, voto dos juízes. Cada um tem a sua... tem o seu método.
Pô, eu queria fazer um adendo, que acredito eu que das Big Three, assim, e tirando a Hybe.
Glossário. Big Three. Big Three é um termo que engloba três das maiores empresas de K-pop. SM Entertainment, de grupos como Red Velvet, EXO e NCT. JYP Entertainment, de grupos como Twice, Stray Kids e NMIX. E YG Entertainment, de grupos como Big Bang, Blackpink e Treasure.
Bom, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que só a JYP é muito aberta a reality. Não, assim, né? A própria YG já teve os realities dela e tal. Mas acho que a SM nunca mandou ninguém da first line, assim, ninguém dos principais pra participar de reality. E a YG eu acho que também não mandou nunca ninguém pra um reality que não fosse feito por ela mesma. Tô certo ou tô errada?
Olha...
pensando aqui.
Sim, sim, a SM não mandou. Salvo engano, tá? Salvo engano, a SM não manda trainee pra reality nenhum. A ID manda, né?
A SM chegou a mandar aquele Park Yuri. Ele foi do... mesmo reality do X1, se eu não me engano.
Uhum.
E ele era da SM na época, mas ele não era da principal. Ele era de uma subsidiária.
Então, eu acho que a SM, ela usa ali seus bracinhos subsidiários, né? Então, as empresas, as gravadoras que ficam embaixo, né, do guarda-chuva dela, mas manda os outros, assim,
isso.
Não manda. Pensando aqui, a YG só mandou ali os meninos do Treasure, né? Tipo, a galera
então,
assim, pro Mix 9, que era deles mesmos,
isso,
né?
Então, exato, exato.
Inclusive, Mix 9, eu quero assim, separar uns 5 minutos ou mais só pra falar de Mix 9, porque
nossa,
assim,
maior
gente,
tá
meu
do
Deus,
que...
cara.
Cara, eu devo dizer que, assim, já, eu vi muitos reality shows, muitos mesmo. Se pegar o bingo, são poucos, assim. O Mix 9 eu não vi até hoje, porque ele é...
de ódio.
Tão mal falado que nem fui, nem...
Nossa,
nem
é ódio,
perto.
Ódio total, velho.
Mas, Naira, só complementando você. Você tá certa, tipo, a SM, ela manda muito pouco, assim, salvo engano. A ID tem um comportamento muito parecido, mas ainda assim... mais agressivo nesse sentido, porque no próprio reality do Produce X 101 a gente viu o trainees da ID, a gente já viu femininas também, e a JYP é a mais aberta, porém
sim,
se fechou.
Total.
Porque se fechou na sua própria casinha, né? De fazer realities ali dentro da sua própria casinha. Recentemente, né? Recentemente, não tão recentemente, né?
É porque é muito arriscado, né? A questão do reality show, ela é muito arriscada. Então, por isso que a gente vê mais artista de agência, teoricamente, né? Entre aspas, menores ou independentes até. Existem alguns trainees que são independentes.
Os artistas independentes.
Sim. Que eles acabam entrando nesses realities. Não só do K-pop, né? A Coreia é viciada em reality de todas as coisas possíveis.
Eu acho que a Coreia e o Brasil, a gente consegue traçar vários paralelos. Tanto uma questão ali de, tipo, retomada cultural, que lá foi muito mais forte, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas tem todo esse lance, assim, tem muitas similaridades. E eu acho que o amor por reality é muito real.
É muito
assim,
real.
Tipo, são dois países, duas culturas, assim, que amam muito essa
cultura.
Essa vibes.
Essa cultura. Cultura de reality é total.
Eu comecei pelos reality brasileiros, como Ídolos.
Sim.
Principalmente Ídolos.
The Voice, pô, assisti muito The Voice.
Sim. E depois eu fui pros americanos. E hoje eu não saio dos coreanos.
A Coreia, inclusive, tem o The Voice, né? Que não deixa de ser um survival, assim. A galera
é
voltada e tal. E eliminado, não sei o quê.
Mas é muito isso, assim, tipo, a fórmula do reality, o survival ali, musical, né, coreano, é um negócio de maluco, assim. O jeito que eles brincam, né, destroem nosso coração, criam ali as narrativas que eles querem. Tem todo um negócio, assim, que é muito especial, muito particular dele mesmo, eu acho, assim. Por exemplo, citando por cima, uma coisa que é super normal é os trailers, assim, as falas das pessoas. Até a gente vê alguns idols depois que ou a galera desiste, né, de ser ali, abre o Instagram, sai hablando sobre as coisas.
Nossa, sim.
Ou mesmo debuta e aí habla, né, alguma coisa assim. Mas a galera falando mesmo que, tipo, ah, no reality eu não falei isso desse jeito. Eles tiraram de contexto, encaixaram assim porque combinava com a narrativa deles, blá, blá, blá. O que mais tem, o que mais tem? A gente tá assistindo um produto que é super pasteurizado.
Totalmente.
Sabe? Mas eu amo. Não é crítica, entendeu? É tipo, elogio, assim.
É, eu acho que eu vou falar que é um mal, mas eu não sei se é exatamente um mal. Mas é o mal de reality show.
Uhum.
Essa questão de, pô, a produtora, quem tá fazendo, vai criar uma narrativa. Porque muitas vezes eles já fizeram as primeiras gravações e eles olham, pô, essa pessoa aqui eu acho que pode render mais, essa daqui eu acho que não é a vibe. Ou então, que ainda tem as outras questões, que muitas vezes tem gente que entra no reality não com a intenção de debutar em si, mas com a intenção de popularizar. Então, muitas vezes aquela pessoa, ela já vai entrar no reality já pensando em sair, a intenção dela não é chegar no fim. Então, às vezes, pode ser que a produtora já sabe dessa informação, ou ela pode dar um destaque no começo e depois a pessoa tem uma eliminação e é muito dramático, ou então a pessoa já vai entrar e já não vai receber a atenção que as outras vão receber. Então tudo vai depender da intenção do participante que tá entrando, da intenção da agência que tá por trás desse participante, da intenção do próprio programa. Inclusive até viralizou recentemente umas falas do Hitman Bang, né, o diretor da Hybe, de que quando ele bateu o olho nas meninas do Dream Academy, ele já tinha ideia aqui em que ele ia querer debutar. E viralizou, e a galera tá ligeiramente revoltada com isso. Outras pessoas entendem o ponto dele, né, que só de olhar ele já consegue perceber ali quem que ele acha que ia encaixar.
Que o homem tem um olho bom, né?
É, então a galera tá meio dividida, assim, eu entendo os dois lados. É isso, tipo, é um, como você disse, é um produto extremamente pasteurizado, todo mundo já entra com um personagem que vai atuar ali dentro, tanto o pessoal, o júri, quanto sempre vai ter aquele jurado que é mais carrasco, né, que treina
sempre, sempre, geralmente é o mesmo, inclusive,
sim,
o mesmo treinador vocal que participa de absolutamente todos os realities, e ele é tipo carrasco em todos, assim.
Simon ali, né?
É, teve um que eu assisti com ele que ele tava fofo e eu fiquei, gente, o que que é isso? O que que acontece? Quem é essa pessoa?
Eles são todos fofos, eu adoro os professores, mano.
Exato.
Eles são uns amorzinhos.
No fim é todo mundo legal, mas aí tem que...
Eles não são uns amorzinhos, amigos.
Os amorzinhos.
Tem que fazer um personagem ali de carrasco e tal, aí vai ter aquele que é mais coração, aí vai ter aquele que é o mais da lição, né, de ficar dando lição e tal.
Ai, sim.
Eu amo.
Gente,
é muito
divertido, porque quando você assiste alguns, né, sei lá, se você assiste uns três, você já começa a pegar essas coisas, eu acho isso muito legal.
Exatamente.
Tem tanta coisa interessante pra gente comentar aqui. Essa questão do roteiro é muito escancarado e, inclusive, tem incomodado muito até o público doméstico da Coreia, a rapaziada de lá, porque, pô, a gente vê algumas vezes reações de professores, né, aqueles mais carrascos, negativas sendo repetidas. Tipo, a gente sabe que aquilo não foi pra aquele momento. Mas eles editam um reality de uma forma em que uma reação de um trainee parece ser negativa ao outro, sendo que não necessariamente.
Sim.
Então é todo um pessoal chama de evil edit, né, pra tornar interessante. Mas você falou, Naira, que fica dividido, entende os dois lados sobre essas situações, e eu penso mesmo.
Uhum.
A gente não quer ver uma mentira, até porque a gente tá vendo um reality show, né?
O nome do negócio é reality, pô,
sabe? Mas, cara, quanto... É aquilo, é agressivo um pouco que eu vou dizer, mas o público não quer ver a verdade também. Devia ser um direito comum, assim, de todo mundo ver o mais real possível, mas se você pegasse um episódio e colocasse tudo, colocasse 3, 4 horas, como a gente tem alguns reality chineses, como o Chuang, a tendência é o povo achar chato.
Com certeza.
Então, não tô defendendo aqui o Evil Edit, eu fico com raiva demais, assim, algumas situações desnecessárias que são criadas. E, pô, a gente tá numa época em que tudo vira assunto em rede social, é muito desgastante. Mas essas edições, esse roteiro, o produtor pegar na nossa mão e indicar um caminho, é muito importante.
É, totalmente.
Portanto, que seja feito dentro da legalidade, né? Porque a gente quer que os reality shows sejam...
minimamente realistas, né?
Sim, a partir do momento que aquela empresa, né? Se o reality for de empresa ou de várias empresas, né? Joga aquele grupo pra gente consumir. É porque eles querem um pouco da nossa opinião. Porque senão é só debutar.
Uhum.
Eu entendo. entendo também que eles deem um roteiro, né? É normal os realities terem um protagonista, eles seguirem um caminho, porque é que nem vocês disseram sobre o PD da Hybe, né?
Uhum.
Eles têm uma ideia do grupo, né? Até porque o grupo, quando o reality acaba, eu acho que pouca gente pensa nisso, eles não começam a produzir música, produzir a ideia, a imagem que aquele grupo vai ter. Isso é um trabalho que às vezes começa um ano antes deles terem aquele grupo em mente.
Com certeza.
Uma imagem que viralizou sobre o próprio Dream Academy, e fica aqui minha recomendação pra que todo mundo assista esse não é um reality, é um documentário,
uhum,
né, sobre esse reality que foi um pouco por trás das cortinas, isso irritou muita gente, mas eu não vou entrar nesse detalhe.
Nesse mérito, é.
Porque ele é um... O K-pop tá se globalizando, você não tem só grupos coreanos com totalmente coreanos, né?
Uhum.
Você tem pessoas focadas ali em criar grupos nesse formato coreano pro mundo, né? Então, uhum, o Ketsai, né, que foi o grupo que saiu do Dream Academy, é um exemplo disso. Só que, pô, você tem uma linguagem muito mais comum, como você assiste no The Voice, tanto no Brasil, tanto lá fora, o America Got Challenge. Challenge, uhum, não, talent, uhum, né?
Talent.
Eu não tenho esse inglês.
Que em paz, amigo.
Eu recomendo assim, se você quer adentrar o K-pop, a gente já falou aqui que é obrigação assim, assistir um reality show,
uhum,
na sua listinha. Assiste o Dream Academy, que eu acho que isso vai te introduzir muito bem. E aí, só pra fechar, né? Eles têm um esboço, né, das roupas e das participantes, né? Aí tem a loura do grupo, a membro do cabelo curto. E aí o pessoal já ficou assim, nossa! Então eles já tinham a intenção de debutar fulana desde o início. E por nós, não é uma intenção tão...
Não é exatamente isso, né?
É, eles têm uma imagem,
é,
né? Tipo...
Eles queriam uma pessoa que tivesse aquele estilo. Encaixou da fulana ter aquele estilo.
A Pri falou sobre isso no episódio de K-pop aqui do Hypezilla. O K-pop como case de marketing, ele é muito bem feito, porque todo,
sim,
grupo vai ter alguma coisa que te agrada.
Exato.
Vão ter diferentes personalidades pra conseguir te conquistar de alguma forma. Alguém vai te agradar. Então eles têm um esboço ali do que... Qual a ideia que eles querem pro grupo, sabe? E só que as pessoas enlouquecem.
Pô, e eu quero fazer dois adendos. O primeiro adendo é sobre essa questão de já estar semi-preparado e ter muita mão do produtor ali nas decisões. Tem uma declaração do Daniel de Call, e ele participou do reality do JYP com o Psy.
Do Loud, né?
Isso. E ele não debutou, e ele foi até muito próximo da final e não debutou. E aí depois o Psy ligou pra ele e falou, ó, você não debutou porque eu queria que você fosse solista. E aí ele debutou solo, uhum, pela empresa do Psy. E aí o segundo...
Fination.
Isso. O segundo adendo, eu esqueci, mas na hora que eu lembrar eu falo.
Ele foi até a final. Ele foi até a final.
Foi até a final.
O Daniel de Cal foi.
O Loud é um excelente reality show.
Não é um que é meio brasileiro?
Ele é meio brasileiro.
Ele é, ele fala português na moral, não como a gente.
O negócio é que assim, né? eu particularmente acho ele muito bom, sabe? O flow dele é muito bom e tal. E às vezes ele é uma pessoa que não se encaixaria num grupo. Uma pessoa que, uhum, tem um espírito mais livre, assim. Ah, lembrei, o meu segundo adendo era sobre isso. Às vezes a personalidade, o visual do artista, a voz, etc., encaixa no que a agência quer. Mas a personalidade não encaixa. Então o que a agência pode fazer? Você não vai ter essa personalidade sua, você vai ter uma outra personalidade. E aí, falando especificamente sobre o Dongwon Shinki, que é um grupo que eu acompanhei mais e tal, no começo, era pro Kim Jae-jong ter a personalidade fria, uma pessoa séria e que tem sempre aquele olhar meio distante, assim, inalcançável, etc. E aí ele sempre fala que pra ele sempre foi muito difícil, porque ele não é essa pessoa, que ele é mais palhaço e tal, e que só depois de muito tempo, assim, de debut e quando começou a ter que fazer muito conteúdo pros fãs e tal, que ele não conseguiu segurar aquela personalidade fria e não sei o que a SM queria. E com o Changmin, que na época era o Maknae, foi a mesma coisa. Porque a SM queria que ele fosse doce, que ele fosse fofo, porque ele era o Maknae, ele era o mais novo do grupo. E ele não conseguiu segurar, por quê? Porque ele tem outra personalidade, ele era uma personalidade muito mais husky, assim, muito mais irritado, sabe? Muito mais nervoso, e não tinha nada a ver com essa personalidade fofa. E era dom de outra pessoa dentro do grupo, sabe? Então ainda tem isso. Se o artista que a empresa escolheu, porque tem um visual, tem um vocal, trana, que se encaixa, não tem uma personalidade que se encaixa, a agência vai moldar a personalidade da pessoa. Aí o que acontece é, se você gostou daquela personalidade, você pode se surpreender e gostar de quem a pessoa é de fato, e você pode demorar a conhecer essa personalidade real. Eu nem tô falando que isso é uma grande mentira, porque se a gente vê assim, pô, parece falso, né? Parece montado. Mas eu entendo também que, pô, acho que essa personalidade, assim, casa mais com o seu estilo de voz e tal. E às vezes é ali que a pessoa vai ser fisgada pra poder ser fã daquele artista, e depois ela pode ter uma surpresa muito boa de que a pessoa é mais parecida com ela do que ela tinha imaginado, sabe? E aí fica aquele, pô, a dualidade do fulano, porque o fulano consegue ser de tal jeito no palco e na vida pessoal é, tipo, fofo, é engraçado, é divertido, essas coisas.
Mas eu não sei se é uma percepção só minha ou se é uma coisa que vocês também acham, que, tipo, de uns tempos pra cá eu sinto que está um pouco mais alinhado com a personalidade de verdade.
Eu concordo.
Da pessoa.
Ah, com certeza.
Eu acho que mudou um pouco, tem sido menos forçado isso de personalidade e tal.
Porque o Don Bashiki é um grupo bem antigo, né? Tá ali, tipo, nos primórdios, assim, quando a galera ainda tava meio que explorando, né?
Internacionalmente, concordo.
Como fazer um grupo, de que jeito a gente vai, de que jeito funciona melhor, de que jeito fica mais natural e tudo mais, assim, faz bastante tempo.
Mas então, até ali no NCT, o Taeyeon foi uma pessoa que debutou com essa personalidade. Pô, não, você tem esse ar mais misterioso e tal. E você vai ver os vídeos do Taeyeon, o Taeyeon é um palhaço, sabe?
É verdade,
não tem
ele
nada.
É um filhotinho, assim.
Exato. Ele é super engraçado, super fofo.
Ele jogando Animal Crossing, né?
Exato.
Nossa, muito! Eu amo Taeyeon jogando Animal Crossing, cara.
Então, às vezes, é isso, tipo...
Pra mim, foi o dia que ele reagiu ao vídeo do... Aquele vídeo todo coisado de boss, sabe? que fica fazendo... E ele chorando de rir em live. Eu falei, gente, esse menino aqui, ó, precioso, é isso.
Eu acho que o momento atual da gente no mundo reflete muito dentro do K-pop. É até bobo falar isso, não aparecia tão bobo na minha cabeça. Mas a forma como os grupos promovem, as empresas promovem seus grupos hoje, é muito diferente de 20 anos atrás, quando...
Sim, ainda bem, né?
2015, quando o Jaejoong debutou, né, no Do Banshiki, no TVXQ. Hoje a gente tem uma presença muito grande de rede social. E não que rede social seja a verdade ali da pessoa, mas...
Mas a pessoa consegue se expressar mais por conta própria, né? Não precisa ficar dependendo só de ter um programa que vai falar sobre
Exato.
Ela.
Exato. Se antes você tinha que estar na TV, hoje você tá no TikTok, no Instagram, no YouTube o tempo todo. E os grupos estão mais muito presentes no YouTube do que na televisão. Então, você não conhece o grupo só pelo palco, você conhece pelas lives... Pelo conteúdo no YouTube, que muitas vezes eles fazem, né? Dependendo do tempo que o grupo já tá aí.
Fica muito mais difícil de forjar uma personalidade.
E o K-pop, ele já chegou num nível tão grande. Não que seja algo novo você ver pessoas novas debutando, né? Precocemente ou não. Ou
sim,
seja, algo
sim,
muito
uma
antigo.
Galera mais novinha.
Mas, pô, o produtor, ele olha pra uma pessoa e fala: pô, você, a sua personalidade é incrível. O resto você aprende, pô. Você aprende a dançar, você aprende a cantar, isso todo mundo aprende. Mas alguém aprender a ser como você, isso é impossível, pô. E eu quero você no meu grupo. A gente já viu
Nossa,
falas assim.
Achei poético, amigo. gostei.
O JYP fala isso pra uma das integrantes do Twice, no 16. Ele fala: você não canta tão bem quanto as outras aqui, você não dança tão bem quanto as outras aqui. Mas a sua personalidade, ninguém aqui tem. É. Isso é muito importante. E ela debuta.
E tem isso também. Muita gente, às vezes, entra num grupo, pode não ser pelo vocal e tal, mas às vezes entra pelo carisma, entra pela personalidade, às vezes a empresa vai ter um interesse de, pô, essa pessoa é assim, sei lá, tipo a Shu do Luna. O principal nela, apesar de ela ser uma boa cantora e tal, é que ela tem uma personalidade única, sabe? E foi isso que brilhou nela e a agência ajudou a fazer isso brilhar. Então ela sempre tava nos programas, ela tem um jeito divertido e tal, as pessoas gostam. Outra que também viralizou pela personalidade foi a Hani, do XID. Então a princípio ela viralizou por causa da dança, enfim, que ela é boa. A Hani é uma ótima cantora, só que ela ficou marcada no K-pop por causa da personalidade dela. E aí eu acho que os reality shows têm essa capacidade de fazer muitas vezes as pessoas serem queridas já direto pela sua personalidade, antes mesmo do que pelo seu talento vocal, pelo seu talento na dança, etc. Porque a pessoa tá ali acompanhando meio que o dia a dia, né? Então vai ter aquela pessoa que vai se sentir mais atraída por quem tem uma personalidade mais bad, assim, sabe? Uma pessoa mais bereza e tal. Ou a personalidade de alguém que é mais fofo, mais queridinho. E aí volta no que a Pri falou. Aí no final, quando for montar um grupo, tem que ter uma pessoa de cada personalidade, de cada tipo de aparência e tal, pra poder conquistar diferentes fãs, pra diferentes fãs serem fãs de um único grupo.
Exatamente.
Assina embaixo.
E eu queria fazer um adendo sobre a Woonyeon do IVE, que tem muito vídeo das pessoas comparando ela, na época agora do IVE, com ela no IZ*ONE. Que no IZ*ONE ela era... tinha muito mais vídeo dela sendo engraçadona com as meninas e tal. E agora ela tem um pouco mais essa personalidade mais quieta, mais fria, sabe? Pra combinar também com o estilo dela dentro do grupo.
Eu acho que o IVE em si, né, é um grupo que é meio, tipo, a riqueza intocável, assim,
é,
né?
Então, assim, apesar de ser uma parada que era muito mais forte no passado, hoje ainda existe. É um estilo, é um jeito de fazer as coisas acontecerem.
Mas tem uma coisa também, né? Porque quando a Woonyeon debuta, o dia que ela é chamada ao palco por vencer o reality show ali em primeiro lugar, o Produce 48, ela tá completando 14 anos.
Uma criança.
Cara, sério.
Talvez seja 15, mas é 14. Foi o aniversário dela. Pô, uhum. Se passaram 4, 5 anos aí, né? Tipo, o quanto que todo mundo que tá ouvindo isso aqui mudou na sua adolescência também.
Uhum.
Então,
isso é verdade.
É muito comum, assim, a personalidade mudar. É que a gente sempre tá muito indisposto a aceitar que uma pessoa que a gente acompanha mudou, né? Porque muitas vezes a gente tá preso àquela ideia que você tem sobre uma pessoa, que às vezes nem é mesmo o que a pessoa é uma ideia que você tem, né?
Exato. Uhum. E apesar de hoje em dia a gente já ter mais essa proximidade com as personalidades de verdade, mas a gente não sabe, cara. A gente tá assistindo que é a mesma coisa que acompanhar alguém no Instagram. Você tá vendo que a pessoa tá escolhendo mostrar. Uhum. No caso do K-pop, você tá vendo que a pessoa e a empresa estão escolhendo mostrar, entendeu?
Uhum.
Então, assim, zero garantias, porém muita diversão e muito entretenimento, né? É isso, basicamente. Recadinho pra você que tá procurando uma coisinha nova pra ler aí, a Semana do Cliente da Estante Virtual reúne uma série de ofertas de livros incríveis entre os dias 15 e 21 de setembro de 2024. A lista tá com livros pra todos os gostos, tanto usados quanto livros novos, com o menor preço do mercado, o que faz que essa seja uma ótima oportunidade pra você que tá aí em busca da sua próxima leitura. Vale lembrar também que comprando na Estante Virtual, você economiza e ainda ajuda os pequenos livreiros do país todinho. O link tá aqui na descrição.
Mas eu queria só acrescentar algo que eu acho muito importante e que eu tento panfletar muito, que um reality show não se trata sobre o grupo principal.
Exato. Não, exato, definitivamente, exato. Cara.
O reality show não se trata sobre as pessoas que ganham, e sim sobre todo mundo que tá ali. Porque essas pessoas, elas vão pra indústria nessas centenas de grupos de K-pop que a gente tem.
Uhum,
e você
uhum.
não ganha só um grupo. Sei lá, se você tá assistindo Produce 48, você não ganha o IZONE. Você ganha o IZONE, você ganha o Purple Kiss, você ganha o Light Sun.
Total. Até porque os grupos são... não são pra sempre, né?
Os grupos de reality são... enfim, acho que agora é o momento exato para falar, assim... Gente, tem realities e realities. Os realities que são feitos por uma empresa, que tem ali todos os trainees da mesma empresa e tudo mais, esse tipo de reality geralmente gera um grupo que é...
mais longo, duração mais longa.
Que tem o contrato ali de uns 7 anos, entendeu?
Pelo menos.
Uma coisa mais longa, mais a longo prazo. Alguns outros realities, como por exemplo, o Produce, que a gente tá citando muito aqui, o Mix 9, enfim, eu quero muito
que
falar
pode
do
nem
Mix 9.
Ter um grupo, né?
Exatamente. Mas esses realities que são mais ou de uma emissora ou de alguma outra empresa que é mais assim, eles geralmente têm contratos temporários, né? Então a gente teve aí o primeiro grupo que foi o IOI, né? Que saiu do Produce. Uhum. Ele teve um ano de contrato, um ano e pouquinho, não foi? Por aí?
Um ano.
Um ano de contrato, o One-on-One já teve tipo um ano e meio. O IZ*ONE teve dois, entendeu? Tipo, foi se escalando assim, foi aumentando uhum. assim.
justamente por isso. Tipo, eles querem montar o grupo, eles juntam, assim, a lá Vingadores, pega os melhores trainees de várias empresas, os melhores trainees, entre aspas, de várias empresas diferentes. Polêmica. Pega de várias empresas diferentes e aí, no fim, pra você fazer tudo isso funcionar, pô, a empresa não vai dar a pessoa que ela tá investindo ali, que ela tá vendo que tem popularidade, não vai deixar na mão de outra pessoa pra gerenciar. Ela vai trazer depois pra baixo da própria asa e criar um grupo com essa pessoa, né? Um grupo mais permanente, assim. Acho que a palavra que eu tava procurando é permanente, não infinito. Aí, ó, fica aí a...
Muita gente fica nessa dúvida, tipo, por que um grupo de tanto sucesso quanto o IZONE, que eu acho que é o grupo que todo mundo lembra, né, que acompanha K-pop na história recente dos reality shows, porque o IZONE, não vou dizer que furou a bolha, né, mas o IZONE, ele quebrou recordes, né, por um grupo feminino vender 1 milhão de álbuns era algo incomum na época.
Eu não assistia reality na época de... Eu mal sabia do produto, assim, tipo, sabia que estava tendo um programa e tal. E aí, por acaso, fui pra Coreia, na mesma época que o IOI tava em alta. Gente, era uma coisa que vocês não têm ideia. Todo lugar tocava Pick Me Up. Todo lugar, o tempo inteiro. Era uma parada surreal. E eu tava, gente, que tá acontecendo? Então foi... Eu acho que o debut do IOI foi real um game change, assim, na Coreia mesmo. Tipo, foi uma parada muito significante. Muito mesmo.
A propaganda era muito boa. Eu nunca vou esquecer o primeiro episódio do Produce, porque eles mostram... Você quer ser o ID? O JYP? E eles botavam as fotos deles, assim, na tela... você quer escolher, você quer brincar de ser produtor de K-pop? Pois bem, isso não é brincadeira, você pode ser. Você vai escolher esse grupo com a gente. E foi um fenômeno, né?
Foi.
A audiência é muito grande. E é por isso que as empresas mandam, né? Porque mesmo que você não debute no grupo, você já tem uma pessoa que pode ganhar muita popularidade pra você vender o seu grupo no futuro. E por isso que o IZONE não dura também, porque, pô, como é que 10 empresas ali vão chegar num consenso que vale a pena abrir mão daquele trainee e não ganhar essa venda desse bolo sozinho em um outro grupo?
Então, eu acho que surgiu uma... Como é que fala? Uma ambição grande, assim, depois do IOI e do 101. Porque o 101 foi a mesma coisa. Quando eles debutaram e tal, eu também tive a oportunidade de voltar na Coreia. E eles se apresentaram no Dream Concert, no final do ano. E eles se apresentaram depois, acho que é depois do EXO. E o EXO, tipo, era o maior grupo na época. E eles se apresentaram depois do EXO. E, gente, o estádio inteiro tava ali pelo EXO e pelo 101. E eu fiquei, gente, eu não sabia que a popularidade do 101 era desse tamanho. E aí, o que me parece é que quando era um ano só, e aí nesses dois primeiros, quem mandou esses trainees... Tava um pouco mais de mão aberta, sabe? Tipo, pô, vamos ver no que dá, vamos ver se vai bem. E foi, e todos foram bem. E quando acabou, eles voltaram para suas respectivas agências ou seguiram seus caminhos, etc. Mas aí veio o debut do IZONE e eu sinto que a galera já tava muito, tipo, em cima, assim, sabe? Os próprios produtores, porque eles já tinham um pouco de noção do que poderia acontecer com aquelas artistas.
Lá,
Exato. Então aí você já sente um pouco mais da ambição, a mão da ambição. Das pessoas que estão por trás ali, pra, naquele grupo, sabe? Pô, não, a gente quer que o grupo continue porque tá indo bem, mas ao mesmo tempo eles querem que o grupo acabe porque eles já tinham outro projeto pra aquele artista, porque eles sabiam que de alguma forma o artista ia ganhar popularidade,
que
entendeu?
Ia render, né?
Uhum. Exato.
É, fazer uma comparação boba aqui é que nem pro Big Brother.
Sim.
Se qualquer um de nós três aqui, ou quem tá assistindo for pro Big Brother, você não sai de lá sem 1 milhão de seguidores no Instagram. É muito vantajoso, pô. Não se trata sobre ganhar.
Inclusive, por isso não ter acontecido. Quando isso não acontece, né, a galera fica bem revoltada. Pô, mas eu não ganhei seguidor? Só ganhei 100 mil?
E também por isso que as empresas mandam grupos que já debutaram, às vezes. Tipo, ai, preciso muito, quero muito promover a carreira desse artista aqui. Ou então, tipo, ó, por exemplo, no caso do 101, né, que a gente já citou aqui, do Produce, o Produce 101, que foi o Minhyun, o Minhyun e o JR, né, do Newest.
Isso.
E o Becco. Cara, foram três? Não, e o Rain, foram quatro.
Foram quatro.
Só o Aaron que não foi. Quatro membros de um grupo de 5 pessoas foram pro reality participar. Saíram em momentos diferentes do reality ali, né? Enfim, por XYZ.
E foi realmente uma explosão na carreira deles.
E foi uma explosão na carreira deles, né? O Minhyun chegou a debutar. Um dos meninos chegou até o final, debutou, entrou no grupo. Foi promover com os outros. Enquanto isso, os outros membros do grupo continuaram promovendo por conta própria. Por conta própria, assim, né? Continuaram promovendo sem ele, né? Foram ali, fizeram o Newest W.
Exato.
Esperando o quinto membro voltar e tudo mais. E, tipo, o real salvou a carreira deles.
Salvo.
Tanto que quando a gente vai ver o Produce X-101, né? Que foi o que saiu depois aí do... Que foi o de 2018, 2019?
Produce X-101? 2019, 2020.
Foi de 19 pra 20?
Bem na pandemia, né? Bem perto,
gente,
já da pandemia.
Que... Não, bem perto não, né? Que foi antes, que foi... Tudo rolou no final de 2019, eles debutaram no começo de 2020, aí, enfim. Números, não importa. Mas ali, o programa aconteceu em 2019, e a gente já viu, por exemplo, tem um grupo que eu acompanhava bastante, que eu gostava muito, que é o Victon.
Ah, eu amava.
Grande Victon.
Grande.
Nossa, mandou o Sumo perfeito, roubou super a cena, uhum, lá, mostrou um pouco da personalidade e tudo mais. Conseguiu trazer alguma visibilidade pro grupo, sabe? Ganhou uma sobrevida ali o grupo, né?
Total, eles tiveram Force Win deles na mesma época.
É, então... Ai,
o Victon teve ativo Victon nos últimos 5 anos, tá parando até agora, só agora, né? E
por causa dos alistamentos.
E você vê, tipo, alguns membros ativos. O Sungwoo, ele acabou de soltar um álbum solo também, uhum, então... Ele é muito famoso, todo mundo é X1 é famoso.
Ai... O X-Man, gente, estamos prontos para falar sobre isso.
Inclusive, tem um integrante do 101 que, depois que acabou o grupo, eu não vou lembrar o nome dele, mas, bom, vocês vão saber. É um que agora, ele é o próprio júri dos outros realities que surgiram depois, tipo, de tão relevante que ele se tornou, sabe?
Não é o Jehwan?
Acho que é
o
Jehwan.
O que era solista, que era trainee individual, que não tinha de nenhuma empresa,
isso,
e tal, ele
isso,
toca
isso,
violão e tal, é esse mesmo, é o
Jehwan. Ele aparece muito nos programas.
É, e ele é um solista maravilhoso, inclusive,
exato,
ele é muito
exato,
bom.
Sim.
Mas o que você ia falar, Thor?
Não, porque é um baque muito grande. Citando mais uma vez o Big Brother, assim, por ser parte da vivência das pessoas, por mais que assista ou não, pô, você ser um trainee de uma empresa pra competir num reality show e às vezes ver um grupo formado, é que nem você ver uma Vanessa Camargo ali, tipo, cara, como que eu vou ganhar da Vanessa Camargo? Todo mundo ganha, todo mundo conhece a Vanessa Camargo, tipo, ela é muito mais famosa que eu. É desesperador,
exatamente,
assim, pras pessoas. Mas... Os reality shows, eles são especiais, eles te levam pra caminhos que você não espera, você acaba se apaixonando por uma pessoa que você nunca viu na vida, e ela, porra,
exato,
vira um grande artista, é muito bom.
Uma coisa, inclusive, que a gente falou, assim, citou dos concurseiros, né, que, cara, quando você começa a assistir reality,
termo,
você vê...
Concurseiro,
é muito concurseiro.
Usar.
É muito concurseiro de reality, fique à vontade, fique à vontade. Porque tem muitas pessoas que elas viram figurinha carimbada de reality. Por exemplo, o Jay, né? Que
não,
hoje
o Jay,
tá no...
muito tadinho.
Unpacked. Do Unpacked e do BDU, não é?
Uhum. Isso.
Que foi um outro reality que
é
o
outro
homem
reality
participou. Gente, pelo amor de Deus, o Jay, ele é um dos maiores concurseiros, assim, que a gente tem. Porque ele participou do Under 19.
Sim.
Ele participou do Boys Planet. E aí ele debutou num grupo e participou. E agora tá, participou de um outro reality e está num grupo de vocais chamado BDU. Fez até um show no Brasil em 2024 e tudo mais. Então, tem as figurinhas carimbadas. E tem umas figurinhas carimbadas que você vê e todo reality ele tá lá e eles nunca debutam. E chegam, tipo, na semifinal, assim, e nunca vai pra frente. E dá, assim, uma dor no coração. E aí, quando você vê que esse cara vai estar em algum outro reality, você vai assistir.
Exato.
Entendeu? Porque você já criou apego emocional com ele. Porque você já tá ali investida na história dele. Porque você sabe tudo que ele passou nos outros realities. E aí você vai lá, entendeu?
Ele vai juntando mais fãs e mais fãs e mais fãs, conforme ele vai passando de reality em reality.
Exato. E aí, eventualmente, debuta, assim.
Uhum.
Queria que os meus concurseiros fossem que nem o Jay, entendeu? O Umuti também, que estava no Boys Planet, o Umuti participou do Under 19. O Under 19, gente, é
é a porta de entrada.
Cara, teve muita gente. O Under 19 teve, tipo, membro de muito grupo. Teve o Win, do MCND, tava lá.
Uhum.
O Yechan, do Omega X. Tinha dois meninos do EI, né, que estavam lá também, o Junso e o Yonha, que é meu filho querido, meu maior moon baby de todos os tempos. Então, é muito isso, assim, sabe? Eu assisti cara, de verdade, eu posso nem acompanhar tantos grupos que saíram, tipo, foi... É muito o que o Thor falou, assim. Às vezes sai um grupo e você não acompanha o grupo principal, você acompanha todos os outros que saíram embaixo. Tipo, no reality do One on One mesmo teve o JBJ.
Nossa, eu era apaixonada. Pelo amor de Deus, as músicas... Ai, tudo no mundo!
Ai, JBJ era muito bom, velho. JBJ é maravilhoso, sabe?
Eu vivo pelo JBJ, cara. Porque isso é genial. Eles pegaram a rapaziada que tava na final. Quem ganhou formou o grupo do reality. E quem perdeu formou um outro grupo. Tipo, os finalistas. E, sim, pô, é eles isso. Não fazem isso de novo, cara. É muito triste. A gente vive eternamente na expectativa disso acontecer de novo.
Eles não fazem de novo, mas assim, o do Boys Planet também gerou vários grupos, né? Teve o Evne, tem o Unpacked também, que foi com uma galera que tava na final. Eles pegam ali uma galera popular que case dentro de um conceito, né? Tipo assim, ah, a gente tem um conceito que é um pouco mais forte, um pouco mais sexy. Vamos ver que membros que eram muito populares, assim, tal, e a gente consegue fazer. E a parte legal desses grupos é que eles também são grupos temporários, né?
Aham.
Legal, assim, é triste, pra nós, né? É bem triste pra nós, mas, tipo, as empresas que têm esses trainees que, às vezes, tipo, quase chegaram, tudo mais, às vezes elas conseguem, né? Elas dão essa, assim, tipo, ah, não, vamos aqui liberar um pouco, né, o pessoal aqui, pra eles fazerem uma coisinha ali fora e depois voltarem. Ou até movimentação de trainee, de sair de uma empresa e ir pra outra.
É verdade.
Pra poder debutar no grupo, sabe? É muito, quando você começa a se jogar nesse mundo de reality, você conhece, é tipo uma subcamada, sabe? É tipo uma camada que fica embaixo do que a gente vê geralmente de K-pop.
Uhum.
E acompanhar esse tipo de movimentação é muito que nem acompanhar as movimentações de mercado mesmo, assim, sabe? Eu sinto que eu tô vendo, tipo...
Pô, eu vou concordar. É muito acompanhar a movimentação de mercado, porque é isso. Às vezes o artista começou num Under 19, aí outras agências já ficaram de olho. Pô, esse valor de mercado desse artista aqui aumentou. Ele tem tais talentos, tal personalidade. Pô, às vezes se a gente conseguir fechar com ele, aí ele vai assinar com a agência nova. É meio nessa vibe mesmo.
É muito interessante, cara.
As pessoas colocam muitas barreiras, assim, por ser, pô, algo que nasceu do outro lado do mundo, né? Do nosso mundo. Mas o K-pop, ele tem paralelos incríveis, assim, com muitas coisas que as pessoas gostam.
Uhum.
Isso é muito parecido com... É loucura. Alguns vão achar loucura o que eu vou dizer. Você já fez essas comparações aqui no podcast, Pri. Mas, pô, é muito... A gente viu o LeBron James agora nas Olimpíadas, né? O atleta da seleção de basquete.
Sim.
Chamando as pessoas, assim, pra formar o grupo, né? De que nem o Nick Fury dos Vingadores. pra formar a seleção e eles ganharem o ouro olímpico, né? Que a gente viu que eles, de fato, ganharam. E, cara, é a mesma coisa. Tipo, um produtor chega e começa a chamar aquelas figurinhas que a gente viu nesse reality que acabou de acabar. No outro reality que aconteceu uns anos atrás. Aquele trainee. Pô, você vai juntando as peças e vai saindo as suposições.
O Kiss of Life foi um pouco assim, né? Que uma das integrantes teve esse... Ela era mais velha, ela teve um pouco esse poder, entre aspas, poder de decisão. Fala, pô, eu acho que esse clã ia combinar bem com o nosso grupo e tal. E fez uma assemble ali das meninas. Foi, deu super certo.
É muito legal.
As maiores. Legal.
Não, Kiss of Life é bom demais, gente.
Bom demais.
Inclusive, escutem Kiss of Life, tá? Não foi criado num reality.
Não.
Mas 10 de 10. E eu queria até citar aqui, Thor, porque é muito isso. Por exemplo, o EI mesmo. O EI, que é um grupo de uma agência que não é muito grande, a Wii Entertainment. Os meninos ali são 6 meninos. Dos 6 meninos, todos participaram? Todos participaram de algum reality, né? Então, a gente teve o Daehyun, que participou do Produce 101. E ele era do grupo que era o subgrupo do Rains, que era tipo...
Ai, nossa,
o grupo,
eu lembro
sub-grupo.
Muito!
Era tipo o 101, JBJ e o Rains, que era tipo alguns meninos também e tal. E aí ele era do Rains... O Donghan, que era do JBJ, então os dois já se conheciam do reality. O Johan, que é do...
Que ganhou o X1.
Foi o primeiro, né? Ficou em primeiro no PDX, 101. E era o primeiro número um do X1. Gente, eu quero muito falar de X1, tá?
Tá.
Segura aí.
Os maiorais.
Porque foi um grande trauma retroativo. Assim, eu adoro trauma retroativo na minha vida. porque eu cheguei depois, enfim, sofri tudo igual. E aí tem o Sokwa, que participou do Treasure Box, né? O reality que formou o Treasure da YG. E ele participou de... Eu acho que ele participou do Produce 101 também. Ele participou de dois. E o Junso e o Yonha, que participaram do Under 19, debutaram ali no... Gente, me fugiu o nome do grupo. Eu adoro esse grupo.
Eu conheço bastante o Yohan por causa do X1, mas eu não tenho esse UI. Eles acabaram de retornar, uma excelente música, mas eu não tenho esse passado. Eu não assisti o Under 19, infelizmente.
O Under 19, eu consegui mirar, amigo, em todos os... O Under 9, isso. O Under 9, gente, é um grupo muito underrated. Soltou ali três músicas, as três são maravilhosas. O Under 19 e o Mix 9 são realities difíceis, tá? De assistir, é difícil. Eu não recomendo. Se você não é uma pessoa muito versada em reality, não dá pra assistir, assim, não dá. Como você, amigo, já eu consegui mirar aqui nos dois que você não assistiu ainda, tipo, dos poucos que você não viu, são, tipo, o Under 19 e o Mix 9.
Por incrível que pareça, você me apresentou com todos os louros, assim, mas eu acompanho o K-pop desde 2016. Então, o que aconteceu de 2016 pra cá, eu tenho muita coisa. O que aconteceu antes, eu tive que abrir o livrinho de história do K-pop. Pra aprender. Então, é complicado. É complicado.
É que eu não acompanhei nenhum desses. Ah, vale dizer aqui, gente, comecei a escutar K-pop fervorosamente em 2019. Eu fui retroativo, entendeu? Eu fiz o caminho inverso. Eu gostei muito de WEEI por algum motivo X. Eu não sei o que foi, eu não sei onde que eles me pegaram. Eu acho que foi porque o Yonha é muito fã, porque tem um dos meninos que é muito fã de Monsta X. E ele começou a interagir com os meninos e eu fiquei, gente, quem é esse menino? Ele é incrível, eu vou aqui dar todo o meu amor.
Se o artista é fã de um artista que eu gosto, eu já fico, deixa eu ver mais sobre essa pessoa.
Exato, exato. E aí eu vi que ele tava num grupo junto com um dos meninos do Just Be, que eu também gosto muito de Just Be, surgiu ali.
Eu amo muito, meu Deus,
amo. Eu amo Just Be. E aí, eu vi que
eles
estavam
no
mesmo grupo, que eles eram do mesmo grupo. Já veio, eu estava lá, inclusive, no Just Be. E aí, eu vi que, tipo, ele tinha participado de um grupo junto com esse menino. Eu falei, gente, interação de idols. Eu vivo por interação de idols. Por isso que eu amo reality show, né? E o Isaac também. Mas que é as Olimpíadas dos idols também, né? Ali.
Que voltou, ainda bem.
E aí, eu vi os dois interagindo, eu falei assim, gente, eu preciso descobrir, eu preciso saber a backstory dessa amizade aqui, ou né, desse relacionamento aqui. E aí, eu fui indo atrás, descobri o Under 19. Aí, eu descobri que 90%, tipo, muita gente tá no Under 19, quando eles eram todos nenéns, assim, super novinhos, eles, Under 19, é porque eles tinham menos de 19 anos de idade, então, todos nenenzinhos, assim, muito, muito piticos, bonzinhos. Foi aí que eu descobri também o menino do Omega X, o Yechan. Foi, gente, foi tipo um quebra-cabeça se completando na minha cabeça, assim, sabe?
Difícil acertar um grupo que não tem alguém de um reality show.
Que tenha participado de reality show.
É muito difícil, muito difícil. É exceção, Exceção é uma palavra forte, mas é raridade.
E aí, por conta disso, eu acabei indo atrás de muita coisa. E o Mix 9, que é um reality aqui que eu falo que eu queria mostrar sobre ele.
O trauma de todos.
Trauma. Ele é um reality que foi feito pela YG, com gente de várias empresas. A YG, em seu papel de superpotência ali no longínquo ano de 2000 e não sei quantos, o YG, né, virou e falou assim, o senhor YG, né, virou e falou assim, pô, eu quero fazer um reality também. E aí fez-se todo um marketing, fez-se todo um bafafá, fez tudo aquilo. Falou assim, vou fazer, vai ser um grupo de 9 pessoas que vai debutar aqui, tá? E vai ser homens contra mulheres.
Isso.
Então ele pegou ali, gente, sério, terrorismo. Pegou ali várias trainees meninas, vários trainees meninos e falou assim, a gente vai fazer homens versus mulheres. Então a gente vai fazer como se fosse dois realities acontecendo no mesmo reality. A gente tem ali as provas, vai
ter... Meu Deus,
ter
parecia tudo bom, né? Caraca.
Nossa, eu pior que eu não tenho essa... Eu não vivi a época, né? Mas eu tenho outra impressão de que o Mix 9, ele começou errado. Porque...
Não, total.
A gente sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Porque a partir do momento que você coloca um grupo de homens contra um grupo de mulheres pra competir, e só o grupo mais votado, porque você ia formar um grupo masculino ou um grupo feminino, o grupo mais votado ia debutar, principalmente quando a gente tá falando de 2018, 2017, sei lá, essa época, né? Uns tempos atrás, em que os homens tinham muito mais espaço, continua assim, né? Na música do que as mulheres, a gente já sabia que os homens iam ganhar.
Não, com certeza. Até por causa das narrativas que... Não necessariamente que o programa apresenta, mas em reality. Eu vou ter uma percepção aqui que eu queria ver se vocês têm a mesma que eu. Quando eles fazem um reality masculino, é muito mais focado neles construindo relacionamentos e construindo amizades. E tipo, ah, eles sendo brothers, porque tem uma picuinha aqui e ali. Mas, no geral, é uma coisa, assim, mais deles, tipo, ah, uma competição amigável. Ou então, uma coisa mais, assim, mostra muito esses momentos deles se aproximando. E quando você assiste um reality feminino, é 200% elas todas competição, se odeiam, entendeu? Competição, assim, tipo, muito acirrada, muito, tipo, fechadinha ali, assim, tal. E mostra, tipo, uma falando mal da outra. E mostra, tipo, fazendo cara feia, tal. Não tem esse sentimento de companheirismo, né? Verdade. Tem muita essa coisa de rivalidade feminina. Que eles colocam isso intrinsecamente, entendeu? No programa. Não é nenhuma coisa, tipo, ah, não, eles dão... É, tipo, faz parte do programa. Eu senti muito isso assistindo os Kingdom e o Queendom. Né, que a gente pode falar mais, sim, pra frente. Sim. Mas eu assisti muito isso, assim. Tipo, eles constroem as narrativas de treta entre as mulheres. Rivalidade feminina. E constroem a narrativa de broderagem no masculino. Então, quando você vai assistir um reality desse, às vezes... ressoa muito mais com você assistir ali as pessoas criando relacionamentos do que elas destruindo relacionamentos, entendeu?
Isso da YG ter tentado colocar um contra o outro, meio que aconteceu, meio não, aconteceu na época do Winner e do Icon, né? Que os dois são de também, reality, também. E o Winner foi o grupo que ganhou e o Icon foi o grupo que perdeu. E aí as pessoas ficaram, pô, a gente gostava dos outros meninos também, não sei o quê. Aí eles foram lá e debutaram o Icon também. Então acabou debutando os
fizeram
dois grupos.
Fizeram outro reality e debutaram o Icon.
Exato, acabou debutando os dois grupos no final.
Foram dois realities.
E aí tentaram repetir isso com homens versus mulheres e deu no que deu, né? Não deu.
Deu no que deu.
Que nesse não ambiente deu, competitivo, quando um cara quer muito ganhar, muitas vezes ele é visto como, pô, ele é muito legal, né? E aí, pelo público. E aí, quando uma mina quer muito ganhar, tipo, ela é vista como alguém ruim, né?
Ah, é muito ambiciosa, né?
Exato.
Ambiciosa do jeito ruim. Pô, errado.
E aí é complicado. É o mundo que vivemos, né? Esse mundo machista.
É, isso aí, ó, gente. É machismo estrutural. Vira e mexe, minhas conversas acabam em machismo estrutural. Mas enfim, o Mix 9, ele teve toda essa treta. Mas o Mix 9 também teve membro do Luna.
Teve.
O Ace, metade do Ace. Teve. Né? Os meninos do Ace aí. Teve.
Teve Ciclol. Teve 24K. Teve Monte.
Monte inteiro.
Teve.
Das meninas, teve Weekly.
Teve.
Várias meninas do Weekly. Dreamcatcher.
Dreamcatcher.
Ai, as meninas do Dreamcatcher.
Teve One Up, Treasure. Teve.
Romance. Seven O'Clock.
Teve o grupo
My
do
Team.
Jack Chan. Que o Jack Chan
teve.
Tinha um grupo de.
É verdade.
JJCC.
Gente, sério. Que rolê.
Teve
que
três
rolê
integrantes do Kunakun, que é aquele.
É verdade. Ah, eu gostava muito dos meninos.
Eu também.
Eu acho que pra quem não acompanha K-pop, tá ouvindo essa conversa, é uma loucura de um bilhão de nomes, mas...
Exatamente.
Cara, é igual futebol. É igual... E eu amo futebol,
igual,
beleza?
Futebol.
É tipo assim, pô, o cara que gosta de futebol, ele acompanha. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Espanhol,
inglês,
o Campeonato Inglês, a Série B. pô, e ele sabe todos os jogadores, todos os nomes. É a mesma coisa, cara.
É a mesma coisa, gente.
Isso, aí o reality vai lá, pega o fulano do Guarani, o outro fulano do São Paulo...
Tipo, vou fazer um super time aqui. É a comparação com o NBA, a comparação com o futebol, cara. K-pop só é mal visto porque as pessoas acham que é coisa de menina. Mas, enfim, vocês não estão prontos para essa conversa.
É verdade.
Mas tem tanta similaridade de K-pop com esporte, sabe? Tipo, você defender alguma coisa apaixonadamente, de pessoas que não sabem nem que você existem. Ter essa parte de torcida, ter ali o fanchante do futebol que a galera faz ali, que todo mundo sabe as musiquinhas de futebol, entendeu? Eu acho que o futebol, ele só falta um light stick, assim, pras pessoas verem mais, mais similaridade, mas também já me levantaram o ponto de que se tivesse light stick no futebol, as brigas de torcida iam ser muito pior, tá vendo? K-pop ainda é mais civilizado, às vezes.
Pô, verdade.
Às vezes.
O bizarro é que o K-pop, né, a música, ela não é uma competição. Tipo, você vê a competição
não.
No rankingzinho ali, qual é a música mais ouvida do dia, né, no Spotify. Mas, tipo, os grupos não estão competindo por algo que não seja o mercado, né? E ainda assim, o público transforma isso numa competição. Então, eu acho que isso coroa, assim, os reality shows. Porque no reality show você vê isso tudo de uma forma muito intensa. E as pessoas brigam por aquela pessoa que quer ganhar, que pode ganhar, que deveria ter ganhado.
Uhum. Que deveria ter ganhado.
É o que fazem com o Neymar hipotético, né? Tipo, o que o,
é o Neymar hipotético.
O que o Neymar poderia ter feito se ele tivesse ido pra tal coisa? E as pessoas fazem isso com pessoas que estão no K-pop. O que X pessoa poderia ter sido se tivesse em tal grupo e não no outro grupo? Se tivesse ganhado o reality? Se tivesse sido valorizado? Se. Uhum. Cara, é a mesma coisa, assim, tipo, o K-pop hipotético.
E aí eu acho que a gente entra no X1. Se o
X1
não tivesse acabado, hein?
Se o X1 não tivesse acabado, gente, olha...
O X1 hipotético.
Eu acho que o X1 hipotético... pô, seria o X1 nosso menino Ney? Porque teve escândalo, teve problema ali, teve o X1 hipotético. X1, gente, pra quem não está familiarizado, X1 era o grupo... Foi o grupo formado... ao fim do Produce X 101. Então, ali, era o quarto programa estilo Produce, produzido pela Mnet, que é uma das emissoras da Coreia. E sempre foi, tanto pela edição, quanto pelos participantes, assim, tal, muito grande. Então, os grupos que a gente citou aqui bastante antes, que foram o IOI, o 101 e o IZ One, todos eles eram foram frutos, né, aí, do Produce, dos Produces, todos. Uhum. E quando chegou no Produce de 2019, o grupo foi formado. E aí, a galera ficou... Cara, não concordamos com a formação desse grupo. A gente votou, a gente fez um mutirão pro menino X entrar no grupo e ele não entrou. Absurdo, vamos investigar. Fandoms começaram a mover montanhas, mover processos de mover várias coisas. E descobriu-se que a Mnet, que a emissora, tava manipulando Master Blaster os votos, entendeu? Pro resultado final do grupo ser um resultado do que eles consideravam favorável, do que eles consideravam ideal, apesar dos votos do público. Foi um puto escândalo, foi uma coisa assim absurda. Rolou várias investigações, teve gente que foi presa nesse rolê, inclusive. Várias empresas ficaram na mira da lei. Teve gente que foi presa por fraude. Cara, foi um escândalo enorme, assim, 2019.
Sabe o engraçado disso, Pri? É que isso girou muito em torno de uma pessoa, que eu vou falhar aqui com o nome, mas o que importa é a história.
Foi o Kim Mingyu. Não, eu digo o nome aqui porque é Picolé de Chuchu. Apelidei ele de Picolé de Chuchu.
Não, ele era um trainee independente, assim, né? Ele foi muito longe. Não sei se ele era independente, mas ele era um cara que tinha muitas dificuldades, assim, cantar, dançar, por mais que isso choque as pessoas.
Ele não era bom.
Ele conquistou as pessoas pela personalidade, né? Ele tinha uma legião de fãs.
Ele era muito bonito, ele era mais tímido, assim, então muita gente gostou dele por causa disso também. Por ele ser esforçado, apesar dele não ter, assim, a base tão boa quanto dos outros, porque lembrando, realities, eles se passam ali em 3 meses de treino,
três
né?
Meses de treino.
Não é um projeto de, tipo, 2, 3 anos pros meninos treinarem, não. É, tipo, uma coisa que é super meses, assim, sabe? Super condensada. Então acaba favorecendo quem já tem uma base boa. O Mingyu, ele não tinha. Ele era, assim, um menino...
Ai, até hoje eu não sei por que eu sou anti ele.
Eu também não sei. Eu chamo ele de picolé de chuchu, porque eu achava ele bem sem gracinha, coitado, mas...
Porque eu não acho ele nem muito bonito, assim, não é o tipo de beleza que eu gosto.
Pra mim também não, mas o padrão de beleza coreano, né, enfim, é outros 500.
É, ele foi visto como um rapaz muito bonito, né, ele virou ator, ele teve dramas com a Hanji do XID, bem interessante, então... ele seguiu a carreira legal. Ele não saía do top 1, do top 1, exagerei, do top 11 ali, que ia ser
que seria o grupo de debut, né? Que a gente até então achava que iam ser 10, ou ia ser, porque era Produce X é 10, então teoria de fã, todo mundo achava que ia ser 10, no final revelaram, tinha o elemento X. Eu gostava muito, inclusive, desse elemento X, essa coisa meio meninas super poderosas que tinha ali e tal. Mas aí, por conta disso, as fãs ficaram, pô, a gente votou muito, o menino tava sempre ali, de repente ele tá fora do grupo, tem alguma coisa estranha. Foram atrás, descobriram que estava realmente rolando ali a fraude, né? Tava ali rolando um dinheiro pra cair pra lá, as empresas, tipo, problema real.
Só que olha o que louco, ele não era um dos que foi roubado. Ele de fato não conseguiu debutar.
Exato.
Mas acharam uma galera, 3 pessoas que foram colocadas de fora ali do grupo.
É, que teriam entrado, mas acabaram, entre aspas, cedendo lugar para outras pessoas ali que tinham ali um pouco mais de verba, né? Um pouco mais de costas quentes, assim. Tem até uns meninos que eu gosto que entrou no grupo nessa... Né, que a gente acha que entrou no grupo nessa...
Eu gosto de todos, nessa tchau. Loucura. Eu gosto de todos os integrantes, eu não consigo desgostar de nenhum.
Não, eu também não. E aí, o lance do X1 é porque era um grupo muito forte, cara. Uhum. Eles lançaram uma música, só apenas. Foi. A Flash, perfeita, maravilhosa, aquele clipe 10 de 10, sabe? Tipo, meu Deus do céu. E aí, tiveram que parar as atividades por conta das investigações, depois que estourou tudo mais. Algumas empresas pularam fora, né? E falaram, tipo, ah, não, a gente não quer mais. Não aceitaram ali continuar com o rolê todo.
Uhum.
E o grupo teve que dar disband. Tipo, eles fizeram... Foi uma preparação de vários meses ali. Muito dinheiro investido, muita exposição. Os meninos também conseguiram muita... cara, tipo... Você via ali que realmente tinham relacionamentos entre eles. Tinha ali o Sungwoo, que tinha o Dompyo como filhinho. Tinha ali o trio do Dohyun com o Hangyu. Quem que era o outro, gente? O Luiz! Como eu esqueci do Luiz?
O Sungwoo.
O Woods, é.
O Woods.
Exatamente. É que ele tem tantos nomes, né? Luiz, inclusive, o menino tem nome todos dele.
É o Woods, Luiz, Cho Sung-yoon, é o...
O Sok.
É, o Sok também, que ficou em segundo.
O Cha Jung-ho, um lindo.
O Sok, inclusive, era de um grupo chamado Ptension, né?
Junto com um dos caras que participou do programa e que foi roubado.
Ah, é? Ah, é? Sim, é verdade.
Eu esqueci o nome dele. Ele acabou de soltar uma música agora.
Era Jin-Yang, não era?
É alguma coisa com Jota. É alguma coisa com Jota.
Eu acho que
foi
um dos que
eles revelaram. Eles revelaram o nome. Não, foi um caso absurdo. Tipo, ter prejudicado em todos os quatro programas, né? Nos quatro produtos.
Sim, sim. Eles revelaram, tipo, que pelos votos, os grupos todos teriam sido muito diferentes, sabe? E é, mas é, tipo, foi um grande bafafá. 2019 foi um ano de, tipo, muitos bafafás na Coreia, né? Mas esse do Produce foi um dos mais.
Eles
assim,
não chegaram a ter nem um ano, né? Eles debutaram em agosto.
Foram cinco meses de grupo. eles teriam os 2 anos e meio, tal qual o IZONE, com uma intenção de poder estender, assim, depois desses...
Eles iam ter um contrato de até 5 anos, eles poderiam ter. E aí virou 5 meses.
Pelo que eu vi, era 2 anos e meio de contrato exclusivo, 5 anos de contrato com outras coisas. Então, por 2 anos e meio, eles iam ser exclusivos do X1. E depois de 2 anos e meio, eles poderiam voltar a fazer atividades com outros grupos, uhum, debutar, etc, etc. Mas sempre que eles fossem chamados, eles tinham que ir.
O X1 é uma loucura. Se você jogar X1 Showcase, assim, né? X1 Showcase no YouTube, você vai ver que eram estádios lotados, assim, entupido de gente pra um grupo, gente, que tinha acabado de nascer. Isso coroa o que é um reality show, um produto que você... A forma que você já começa muito, muito, muito forte. E eu gosto de falar, né? Porque quando o produto surgiu e foi todo esse viral na Coreia, como você falou, Naira, ninguém esperava que o IY seria tão grande. Ele foi. Ninguém esperava que o 1&1 seria tão grande quanto o IY. Uhum. Ele foi maior que o IY. Ninguém esperava que o IZONE seria tão grande quanto o 1&1. Ele foi muito maior... Que o 1&1...
Não, inclusive as pessoas criticavam muito o IZONE por ser um grupo com integrantes japoneses e tal. Nossa, foi terrível. E o grupo ficou gigantesco.
E aí, pô, ninguém esperava que o X1 seria tão grande e repetir os feitos do IZONE. E é só você jogar no YouTube e ver o que poderia ter sido o X1 hipotético,
ai,
né?
O X1 hipotético.
Gente, sério, essa é uma das minhas maiores feridas abertas, assim, de vida de capoeira, porque tem muito menino que eu gosto ali, o Sungwoo, eu gosto muito dele, porque eu gosto muito de Victon, o Luizinho, nosso eterno brasileiro, ele, a personalidade dele, cara, vale assistir o PDX só pra você ver o Luizinho,
ah, ele era maravilhoso.
Ali no meio da galera, tipo, de verdade. O Hangyu, concurseiro injustiçado também ali, um homem talentoso, bonito,
tudo,
sabe?
Ele era
faz
tudo.
Tudo muito bem, canta ótimo, sabe? Esforçado.
Esse é um dos casos que me deixa mais triste no K-pop. Ele sofreu muito.
Sim. Sofreu mais que a Ju, né?
O X1, ele tá vivo. Ele tá vivo. É muito... Isso é tipo aquele meme, né? Do Nem Dói Mais, né? É o buraco no peito, mas ele tá vivo. Você tem o Sungwoo aí promovendo,
é
você tem o Woodsy, você tem o Gravity voando, vai estar no reality show agora. Você tem o Unite, que também tem um integrante do X1, que também vai estar no reality agora.
O Eunsang, inclusive, o solo do Eunsang é a minha música favorita que de todos os meninos do X1 lançaram pós.
Nossa,
assim, a música dele só é a minha favorita, cara. Tipo, como
eu
pode?
Amo.
Moleque novo fazendo uns negócios tão bons. Enfim. Desculpa, eu precisava botar pra fora.
A Mnet é uma loucura, essa tipo a Rede Globo, né, da Coreia, fazendo essa mal comparação. É uma loucura, porque inclusive ele chamou, né, algumas pessoas para um reality show novo. Eles vão estar, né, em um reality show, esses que foram prejudicados, né, por esse roubo da Mnet. E, cara, o teaser já é eles assim: nos encontramos de novo.
Ai, gente, eu vou chorar.
Eles são o que passa na cabeça do palhaço, sabe? Eles estão
A Mnet é maluca, puta que pariu.
A Mnet, gente, a Mnet, essa emissora aí, a Rede Globo da Coreia, vale dizer que depois de todo o escândalo, tá? A gente acabou de contar pra vocês esse que foi um escândalo gigantesco, não sei o quê, desgraça, gente sendo demitida, gente sendo presa, entendeu? Criança chorando, rolê todo acontecendo. Eles foram lá e falaram, não, gente, produz e acabou, né? Nossa, meu Deus, a gente nunca mais vai fazer isso. 2 anos depois...
Eles mudaram o nome.
Eles chegaram com um negócio chamado Girls Planet, entendeu? Eles chegaram com um reality novo, no mesmo molde do Fug Produce, chamado Girls Planet, e montou o grupo, montou ali o Kleber, né, o Kepler.
O Kepler.
As famosas Klebinhas, como chamam carinhosamente. Adoro o Kepler, inclusive está acabando o contrato das meninas.
Não, estendeu, já, estendeu. Pela primeira
estendeu,
vez.
Estendeu,
na história.
Obrigada.
Elas estenderam o contrato.
Obrigada, Coreia. Menos duas.
Inclusive,
né,
eu tô achando as músicas novas muito melhores do que as antigas. Estou apaixonada.
Olha só.
Porque eu não gostei delas quando elas debutaram. Tô gostando agora, gente. Então, às vezes, realmente um grupo precisa de um tempo mais de existência.
Exato. Tudo que precisa é uma maturação ali.
Exato.
Mas eles... A Mnet foi lá e eles fizeram. No tempo de respiro ali, entre um reality de produzir grupo e outro, eles criaram o Road to Kingdom, uhum. O Kingdom... Aliás, o Kingdom, Road to Kingdom, o Kingdom e aí depois o Kingdom Puzzle, uhum. Né? Não, teve o segundo Kingdom, não.
Acho foi que
o
tiveram Puzzle. Dois Kingdoms.
Não, é verdade, teve dois.
A ordem é Kingdom, aí Road to Kingdom, Kingdom, Kingdom 2 e o Kingdom Puzzle.
Isso.
Ah, teve dois Kingdoms. É verdade, porque o Kingdom 2 foi das Cosmic Girls, né? Das Budi Sonyeon. Que é, tipo, amo, inclusive, gosto muito delas.
Amo.
É, mas tem questões ali. E aí, a Mnet fez esses reality que não é, teoricamente, não era de formar grupo, né? Só o Kingdom Puzzle, que no fim, elas falaram assim, vamos pegar membro de outros meninas que já debutaram, que estão em grupos. Umas meninas que debutaram no Japão, uma menina famosa da Tailândia, sabe? Tipo, juntou a galera, assim, falou, vamos montar um grupo. O grupo, inclusive, as Els Up sumiram. Nunca sumiu. Mais, né? Tipo, deu um...
Sim.
Uma cortina de fumaça, assim, sei lá o que se passou, mas não se fala mais delas também, né? Deu uma sumida. Inclusive, era bom o grupo, eu gostava ali de algumas combinações.
E sobre esse Kingdom e Kingdom, pra mim o mais legal é que, pô, salvou a carreira de uma galera, velho. Salvou.
Sim, os grupos sim.
Sim, o ONF, né?
Eu
foi
acho
muito
que
isso.
Um dos mais significativos, assim, da história, talvez, seja o Pentagon. Pentagon tinha
sim.
Estourado na época com o Shine, e depois Pentagon desapareceu por causa de alguns bafafás que tiveram, etc. O grupo deu uma sumida. E aí eles entraram pro Kingdom. E aí.
Road
to Kingdom. E aí os caras voltaram, tipo, com tudo na Coreia. Agora eles deram uma sumida de novo, mas deu uma salvada na carreira deles. Foi muito dramático.
Tô bem triste, inclusive. O Pentagon é o meu grupo sofrido, assim, favorito. Ele tá no meu top 3 grupos, mas é assim, todo dia, Say Universe, que é o nome do fandom do Pentagon, é sofrimento. É acordar e escolher sofrer, assim, todo dia.
É verdade.
Porque o reality na Coreia, a gente tem de tudo, né? A gente tem desde diferentes reality sem ser necessariamente pra debutar um grupo de K-pop, né? A reality com trote, que é um gênero super tradicional deles. A rap, que é uma proposta completamente diferente, uhum. Assim. É um momento que o filho chora e a mãe não vê.
Uhum. Os meus favoritos de banda.
Mas... eles são muito parecidos, né? Tipo, pode ser um Mix 9 que, pô, é boy group contra girl group, ou um ID uhum. Idol que, cara, a competição é quem arremessa a pedra mais longe e você vai debutar um grupo de K-pop baseado nisso. E é muito bom!
Inclusive, a gente não falou de Idol. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui antes de entrar nos Road to Kingdom, Queendom, que inclusive foi o motivo pelo qual eu pensei em fazer essa pauta. Mas eu preciso fazer um parênteses de Wild Idol, porque Wild Idol, os Selvidols, como chamei carinhosamente no meu grupo de amigos, foi um dos melhores realities que eu já assisti.
É o meu favorito.
Só pela aleatoriedade.
É muito
assim,
aleatório.
Tipo, de verdade. Porque é muito aleatório. Você tem lá as provas, que geralmente são tipo, ah, prova de dança, prova de canto, não sei o que. A prova era literalmente correr X tempo, entrar na água e carregar uma tora de madeira. Entendeu?
Tá debaixo da chuva, atravessar o lamaçal.
Atravessar, gente, sério. O menino se jogando no rio pra pegar a caixinha lá, sabe? Gente,
bom demais.
Gente, de verdade. É assim, o puro suco do entretenimento. É uma mistura de No Limite com reality de K-pop. E é fantástico, é muito bom.
E foi o melhor reality que eu já vi.
Foi o melhor reality que eu vi.
É o único, né?
Entregou tudo, entregou bromance. É o único de seu formato. O grupo que saiu também não é uma coisa tão estourada.
Não
é. Mas assim, no meu coração, o Tan é perfeito. É isso. Porque o grupo pegou ali uma galera que já tinha participado de grupo e não vingou.
Uhum.
Pegou ali modelo, tinha tipo uns meninos modelo. Tinha trainee, né? O Gunwook, por exemplo, que tá no Zero Base One hoje. Ele foi um runner-up do Wild Idol, né? Ele chegou na final, ele quase debutou. Ele foi tipo, o Wild Idol são sete.
O
Tan são sete.
Uhum.
Ele ficou em oitavo, sabe? Eu fiquei muito chateada. Eu não queria que tivesse separado ele do Jisunguinho com ele. Era a dupla de rappers perfeita.
Muito forte.
Eram tipo amigas e rivais, sabe? Igual a novela SBT, os dois.
Não, era muito bom, era muito bom. Tipo, eles debaixo da chuva. O Jiseong ajoelhado pedindo pra um integrante fazer parte do grupo dele, porque eles eram muito franzinhos, eles não iam conseguir passar pela prova.
Sim.
Era ótimo. Eu acho que o Wide Idol, eu acho que por ele ser, e aqui fica a crítica, beleza? Por ele ser tão fora da casinha do K-pop, ele conseguiu se afastar até das coisas negativas, assim, porque só avisou a competição. Eles realmente se aproximaram ali naquela dinâmica. Eu acho que tirou um pouco a pressão, sabe? Eu gosto de lembrar da nossa infância, que quando chegava numa praça, assim, brincava com pessoas que a gente nunca via, elas se tornavam amigas, assim, naquele período, e a gente vai perdendo isso. Cara, quando você coloca um grupo de pessoas ali, tipo, eu e você daqui até ali, você traz um pouco dessa infância, você se aproxima das pessoas, sabe? E eu acho que os membros ficaram muito próximos nesse ambiente. Mais tranquilo, que por mais que fosse de competitividade, todo mundo tava se divertindo. E assim, o Wild Idol, ele é muito wild, mas ele é muito idol. Os professores
também
são ótimos. Os participantes,
gente,
são
ali é Kim, sabe?
Ótimos. E também fica mais uma crítica, né? Porque o Wild Idol, ele tinha esse sistema militar de eles não terem os nomes deles, eles têm um codinome. Então, tanto os participantes não conheciam quem tava ali, tanto o público não era apresentado um nome, era apresentado um número. Então, tipo, não é fulano que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, que é filho de não sei quem. É fulano que é o número 12. É isso, o número 12. Pô, eu gosto desse, eu gosto daquele.
Ai, gente, foi um surto, assim, tão gostoso o Wild Idol na minha vida. Porque eu fui atrás do reality, apareceu um vídeo recomendado pra mim, Thor. Eu vou te contar a história completa, pra todos vocês. Apareceu um vídeo recomendado daqueles vídeos que eles fizeram no começo. Eram 35 meninos, eu acho. Era mais, era 35, 36, acho, uns 45.
É menos de 50, não sei o número, mas é menos de 50.
Mas aí apareceu nos meus recomendados um vídeo de um menino cantando num banquinho. Eu falei, gente, o que é isso? Esse fundo colorido e tal. Aí eu fui atrás, descobri que era de um reality. Evitei por, sei lá, uns 3 dias. Depois eu cliquei. Eu tentei resistir. Mas eu gosto muito de reality. E aí eu cliquei. E aí eu fui assistindo, assim, a playlist de todos os meninos. Tipo, da primeira apresentação dos meninos. Não mostro, não falo o nome deles.
Uhum.
Não fala de onde eles são. Fala, tipo, ó, eu vim aqui, eu vou cantar tal música. Eu vim aqui, eu vou dançar tal música. Eu vim aqui, vou, tipo, tocar violão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu fiquei completamente obcecada já neste momento. E aí eu cheguei no Chansung do
24K.
Isso, do 24K. E eu fiquei simplesmente apaixonada por ele no vídeo, porque ele ria porquinho. Sabe quando você
ele é muito fofo, véi.
Eu quase implodi de fofura.
Nossa,
eu falei, gente,
é
eu preciso
tudo.
Assistir esse, eu preciso torcer por esse menino.
Ele é
entendeu?
Tudo.
Vai
no
ter
mundo.
Que ser. Ele é muito querido. E aí foi por isso, eu fui assistir o Wild Idol, depois eu descobri que tinha o Idol do VAV.
Uh-huh.
Tinha alguns meninos de outros grupos, tinha um trainee da Jellyfish, que é o Gumu, que eu fiquei morrendo assim de felicidade, porque eu gosto muito da Jellyfish, gosto de Vix, gosto de Very Very, então já tava ali com uma predisposição a gostar do mundo. E ele é muito bom. E aí foi o surto, gente, de verdade, assim. E eu cheguei no reality, assisti o melhor reality que eu já vi na minha vida, que eu nem sabia que ia ser, tipo, eles fazendo provas físicas, eu achei o máximo. E uma coisa que o Wild Idol tem que a gente não comentou, é que ele tem a vibe do... Como é o nome daquele reality japonês, gente? Que os comentaristas, tipo, a gente assiste a galera fazendo comentário. É um de namoro. Caceta, eu esqueci o nome.
O da Netflix?
É da Netflix.
Pô, eu não vou lembrar o nome, mas eu sei qual que é.
Ai, gente, ó, você que escutou a descrição, você que sabe do que eu tô falando, comenta aí. Digita o nome pra mim e eu vou explodir. Que eu não vou lembrar, mas é aquele reality de namoro japonês. Todos eles vão pra mesma casa. E daí a gente fica assistindo eles interagindo. Mas a gente também assiste seis comentaristas, assim, fazer comentários sobre o que está acontecendo na casa. No Wild Idol, eles, além de terem os treinadores lá, tudo com os meninos, a gente também tinha uma bancada de comentaristas assistindo. Comentaristas, assim, que não interagem com os meninos. Eles apenas assistiam, entendeu? E isso era muito divertido no rolê também.
Isso é muito comum na Coreia. É até impressionante pensar, e eu nunca coloquei isso em palavras, como tipo, a Coreia talvez estivesse até à frente, né? Porque hoje em dia tá muito popular react, né? Tanto nas redes sociais curtas aí, como TikTok, Instagram, ao próprio YouTube. E, pô, é impressionante. Você liga a TV e além do programa ali acontecendo, você tem, sei lá, o Thiago Leifert com uma canzinha assim no canto... Comentando o programa, pô.
Exato. É essa energia. E isso também quer dizer muito, assim, porque a gente vê muito... Eu acho que o react, assim, tem força todas as áreas, mas a área de K-pop, react de MV, de K-pop e tal, é muito forte, né? Sempre foi muito forte essa parte ligada a reagir aos
conteúdos,
às cenas, né? As coisas todas. Então, eu não sei, gente. É muito divertido. Eu estou muito
divertido.
Feliz, assim.
É um dos melhores.
Wild Idol foi um dos melhores, assim. Tipo, o melhor que temos, sabe? O menino que era super awkward, sem jeito, que era modelo. E aí ele abria pra cantar, parecia um cantor de ópera, sabe? Gente, sério, que momento maravilhoso. Que rolê maravilhoso. E o grupo, né, que saiu, estava ativo. Agora eles estão começando a entrar no processo de exército. Então,
isso pode
ser um pouco complicado.
Chagisson aposentou.
Ele aposentou?
Sério, eu não tô brincando, ele aposentou. Ele saiu do TAN, falou que o TAN sempre vai ser parte dele, mas que ele vai deixar de ser idol, vai seguir uma carreira fora da música. Ele aposentou.
É verdade, eu vi essa carta no Instagram.
É porque é aquilo, o reality show ele não garante o sucesso do grupo.
Não garante, é. Assim, ajuda, coloca já na frente de muitos outros
Exato.
Grupos, né? Mas não garante o sucesso.
Você não começa no zero, né?
Mesmo o Under 9, que foi do Under 9 Team, que a gente citou, tal, lá atrás e tudo mais, assim, o grupo não decolou, né? Não foi uma coisa assim, que, nossa, explodiu, furou a bolha, tudo mais.
Eles tiveram muito problema também, né, o pessoal do Under 9 Team. Tipo, de seguir o grupo, aí logo os integrantes começaram a sair, enfim.
É, então é complicado, assim, é bem complicado. É um mercado muito cruel nesse sentido, né? Tipo, de não tem como a gente... Não existem garantias. Mas que é muito divertido de assistir. Isso é.
Tem que assistir com o coração aberto.
Voltando rapidinho, só pra gente encerrar o Kingdom que a gente abriu, né? E não terminou. A Mnet vai lançar um novo reality agora, que vai ser... O Road to Kingdom Revamp, não sei como eles vão fazer, que vai trazer vários grupos. O Unite, o Gravity, o One Us, de novo? Pelo amor de Deus! Né?
Né?
Quem mais tem nesse? Eu não lembro de cabeça agora.
Cara, eu sou péssimo com listas, mas é Gravity, o One Us, tem uma crew que vai ser formada por dois grupos.
É o HBO com o Just B.
Exato.
É o HBO com o Just B, os dois são da empresa da... Eles são subsidiários da Cracker, que é a empresa The Boys. Então, meio que, tipo, tá tudo ali.
Os meus queridinhos, o TNX, que foi esse... Que é o grupo do que todo mundo conhece, né? O Psy, o Psy.
Aham.
Sim.
É da empresa deles. O Unite, né? Que é esse reencontro aí dos meninos do X1 com... Junto aos meninos do Kravitz, né? Com a Mnet.
Dor.
E...
Sofrimento.
E... o Eitane. Eitane, acho que...
Ah, o Eitane.
Eu acho que, na real... É o Eitane mesmo?
É, Eitane.
Tá lá, são esses sete. Seis, né?
São
bem. The New Six, The Crew One, Eitane, On Us, Unite, Kravitz, Tempest, certo?
Certo.
A gente esqueceu do Tempest. A gente tinha esquecido de falar do Tempest. São grupos, então, que debutaram ali de 2019 pra frente. Eu acho que o Kravitz é 2019... 2019 era...
2020 pra frente.
2020. É, 2020 pra frente. Isso. Então, o Anas... Não, o Anas é 2019.
Eles são os mais velhos, né?
Os Anas são os mais velhos.
Uhum. Favoritos.
Eles são 2019.
Na minha humilde opinião.
Eles são muito bons, assim, de performance.
Pô, é porque a gente tá falando de grupos. Inclusive, a Mnet falou que a proposta do Road to Kingdom 2 vai ser diferente do Road to Kingdom. Não vai ser um reality para entrar. Porque o próprio nome diz, né? É Road to Kingdom. É uma caminhada para o Kingdom, né? No Road to Kingdom 1,
sim, sim,
spoiler. O The Boys ganha, né? E aí ele quase ganha o Kingdom também. Isso impulsionou muito a carreira deles, né? Aqui não vai ser com essa intenção. Eles falam que é pra dar visibilidade aos grupos, e eu achei isso bacana. Road to Kingdom, Age of Ace, né?
Age of Ace.
Isso é bem interessante. Cada grupo vai escolher ali o seu protagonista, né? O seu Ace. Você que gosta de IQ, ô Pri, é um termo comum, né? Aquele cara que é capaz de fazer tudo ali,
sim,
né?
Sim.
E eles vão duelar. E duelar não, né? Porque não é um duelo, é, sei lá, uma batalha.
É uma competição.
É um
vai
Fortnite.
Ser uma batalha de... Exato.
Um Battle Royale. Todo mundo ali, um Battle Royale de grupos de K-pop. E, cara, o Road to Kingdom, e por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando sobre ele, um dos melhores realities que eu já vi. O que o The Boys fez ali, e desculpa te cortar, Pri, perdão,
é uma
loucura, pô! Eles pegaram um conceito meio Game of Thrones, assim, pra entregar nas performances. Cara, eles, literalmente, não é Cirque du Soleil, mas eles voavam no palco, pô.
Pulavam
de uma plataforma pra outra, faziam umas performances, né? Eu acho que é isso que chama muita atenção das pessoas no K-pop, essa capacidade de cantar e dançar ao mesmo tempo. Inimagináveis, assim. E eu estou muito hypado, porque é o mesmo palco do Road to Kingdom, que era o palco da pandemia.
Ai, não, mentira, sério que vai
sério,
ser
aquele
corredorzão?
Aquele corredor meio ponte do Thor, né, da Marvel.
Sim.
Que é incrível você ter uma câmera 360 assim, absurda.
Gente, ganha-se muito, tá? Eu vou dizer que Road to Kingdom também foi quando eu comecei a fazer lives mais, assim, que eu acompanhava semanal, aí assistia a música original, aí mostrava um pouco dos meninos, aí fazia um lance assim. Foi quando eu comecei também a fazer as minhas lives da Twitch. Então, tenho um carinho muito especial por ele. Vamos ver se dá pra fazer aí, agora com o Age of Ace aí. Vamos ver como vai ser, como está o calendário. Mas eu tenho muita vontade de voltar, porque realmente é uma coisa que me engaja muito, assim, sabe? Eu fico muito intrigada, eu gosto muito. Eu fico muito hypada, estamos na Hypezilla, né? Afinal de contas. Mas eu fico muito hypada, tipo, de assistir ali os stages, de ver os conceitos que eles estão fazendo. O The Boys, realmente, no Road to Kingdom, foi um ponto muito fora da curva, né?
Foi.
Que eles trouxeram não só a dança e o canto e tudo mais, mas eles trouxeram uma execução insana de acrobacia, né? E coisas assim. Foi realmente, tipo, meu Deus, sabe? A apresentação deles de Danger, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, porque é assim, é surreal o que aqueles meninos fazem, sabe? Na apresentação de Danger. Ela é a minha apresentação favorita de K-pop do mundo, assim.
Não,
de verdade.
Eles são muito fora da curva mesmo.
Medo de estar exagerando.
Inclusive,
assim,
eu até sinto um pouco de falta deles fazerem isso em performance. Eles eram muito bons.
Eu não, porque eu tenho medo pela integridade dos meninos. Eles apresentam, tipo, uma vez só, já
é verdade,
foi,
é verdade.
Entendeu? Tem lá guardado pra eu assistir depois. Mas estou, assim, muito empolgada por esse reality. Eu acho que vai ser muito legal. Os meninos Wanas também já passaram pro Road to Kingdom. Eles ganharam uma das etapas ali, até, né? Com a apresentação deles de Elite, que foi realmente incrível. Foi um conceito que eles fizeram tão bem ali no reality, que eles levaram pra fora. Foi a música que eles tiveram, o primeiro win deles, né? Que eles ganharam ali como a música mais popular da semana, tudo mais.
Inclusive, boa demais.
Inclusive, maravilhosa. Esqueci, foi com a... Não é Luna. Enfim, a música que eles ganharam, né? A primeira win deles, que eles tiveram, tipo, o reconhecimento máximo. Eles fizeram no mesmo conceito do stage que eles ganharam, que era um conceito mais tradicional coreano, assim, tal. Meio VIX das ideias, meio Shangri-La das ideias, vou aqui dizer que eu sou muito fã também. Então, grandes expectativas, né? Porque a gente já sabe que eles entregam muito no palco, nas apresentações.
Exato.
Você fala, amiga?
É Luna, é a música mesmo.
É Luna mesmo,
isso,
né?
Isso.
É, Luna, é isso. Estava certa, não confiei na minha memória, mas estava correta.
Pri, posso te jogar na fogueira?
Pode. Ai, meu Deus.
Por que a gente não vê o Monsta X no Kingdom?
Ei!
Por quê? Porque não.
Por que não? Você não animaria de
eu
ver?
Sou contra.
Você é contra?
Cara, eu sou meio contra, porque assim, Monsta X já é um grupo que tá muito estabelecido, é um grupo antigo, é um grupo que tem mais o que fazer, entendeu?
Eu acho que é muito sobre isso. A agenda é foda.
Que não tá precisando dessa exposição toda, entendeu? E agenda, e coisa mundial, e tour mundial, e álbum em inglês, e cantar no baile de inverno lá nos Estados Unidos. E, tipo, eu acho que não caberia na agenda deles. Eu acho que eles entregariam performances animais, assim, de um jeito que nenhum outro grupo entregaria. Não com as piruetas, porque ninguém
não,
ali é muito pirueto.
Deles, né?
Não é o lance deles, mas eu acho que teria sido, tipo, muito interessante. Que nem foi ver assistir o B2B no Kingdom, por exemplo. O B2B no Kingdom, ele trouxe, assim, trouxe um espectro, assim, de apresentação que eu nunca
imaginei. Um revival deles.
Eu nunca imaginei ver o B2B fazendo essas coisas. B2B cantando Backdoor é uma das minhas coisas favoritas da vida. Eu acho maravilhoso o jeito que eles
como
fizeram.
Como eles eram respeitados, né? Como um grupo antigo.
Sim,
total.
Eles têm muitas habilidades, ninguém questiona isso. Só, eles estavam um pouco nerfados, né?
Sim, que não estava com a... Com a crew,
né?
Completa, né? Desfalcados.
Porque eles estavam indo pro exército, nessa obrigação que eles têm de servir aos 30 anos lá na Coreia. Mas ainda assim foi muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom.
Foi muito bom.
Eles são super talentosos.
Eu acho que os grupos, eles têm um pouco de responsabilidade, assim, antes de ir pra um grupo, pra um programa como esse, porque é como a gente falou, é muita visibilidade e você coloca os outros grupos, a sua visibilidade é dada pros outros grupos também, isso pode ser usado pro bem e pro mal, digo.
É verdade.
Muitas vezes na intenção de defender o seu grupo favorito, as pessoas atacam os outros grupos e colocar outros grupos nessa situação, às vezes é algo muito desnecessário, que muitos grupos não querem fazer, né?
Até porque eles estão lá num clima muito bom entre eles, sabe? Não é... Apesar de ser uma competição, eles não se odeiam, sabe?
Pô, assim, provavelmente todos eles já se viram em alguma dressing room, né? Em algum camarim, algum backstage, assim. Tipo, a galera se vê, a galera trabalha na mesma indústria,
exato,
né? São amigos, até onde a gente sabe, muitos deles são amigos.
Uhum.
Foi muito o caso do ATEEZ com o Stray Kids, né? Que, tipo, os grupos se amando no palco, no programa, e os fandom se matando aqui fora, tipo...
Exatamente,
exatamente. É difícil, assim, sabe?
E nascem muitas amizades ali do programa. O Bob lançou uma música recentemente que aparecia um dos rapazes do SF9 e um dos rapazes do The
Sim,
Boys.
Sim, o Young e o Sonou, Que, inclusive, ó, isso daí eu vou dizer, fomos roubados, tá? Claramente, esse foi o melhor stage de rap, mas não me deixaram ter essa vitória. Eu fiquei muito triste, tá? Mas eu queria dizer que eu tô feliz que os meninos do Icon arranjaram amigos, que eles sempre pareceram meio isolados, assim, mas eles fizeram várias amizades no Kingdom. Pra mim, o que importa, o que valeu a pena do Kingdom foram as amizades pelo caminho, tal qual One Piece. É isso. Então, eu espero ver mais aproximação de grupos no nosso querido Age of Ace aí, que vai chegar.
Todo reality é como One Piece. São os amigos que nós fazemos pelo caminho. As jornadas que a
Exatamente.
Gente presencia, as coisas que a gente conhece, não é sobre o resultado
e
final.
E os stages maravilhosos que a gente ganha também, tá?
Uhum.
Queria dizer. É isso, galera. Acho que falamos bastante. Por mim, eu falava mais umas 3 horas.
Bom, tranquilamente.
Apenas.
A gente nem falou de Unite, que foi a tentativa de resgatar os antigos artistas flopados e tentar dar uma carreira pra eles.
Ah, o The Unity?
É
o The Unity, que foi
Unity.
Meio Ace, né? Foi meio Ace pro Mix 9 e meio Ace pro The Unity.
The Unity é reality de chorar. Não aprovo.
Muito.
The Unity é só desgraça.
The Unity é todo mundo triste, com a sua história triste, pra ser menos
exatamente.
Triste. E aí você fica triste, e aí você adota um monte de gente, e...
Aí você não quer que ninguém seja eliminado.
E aí os grupos já deram desbande.
É muito triste.
The Unity não dá não, gente, não tem emocional pra essas coisas. Tem outros tipos de reality que a gente não comentou aqui. Por exemplo, teve aquele Double Trouble, que eu gostei muito de ver alguns episódios, que era assim, de juntar membros, tipo, eles chamaram uma galera, e aí, tipo, tem apresentações em dupla toda semana, sabe? E aí trocava as duplas e tudo mais, assim, foi muito legal. Rendeu, assim, um stage maravilhoso do Shia.
Ai,
do,
eu sei!
Né,
puta que pariu.
Com a Riolin.
Ai, eu amo esse stage, meu favorito.
Meu Deus do céu, essa apresentação é maravilhosa.
Nossa senhora, eles dois, pelo amor de Deus. Pra mim que deveriam casar, viver junto pra sempre, pro resto da vida deles. Perfeitos.
Fazer dupla
eu
pra
amo.
Sempre. Mas... Isso daí terá que ficar para outro episódio. É, eu queria primeiramente agradecer muito a sua presença, Nai. Muito obrigada por vir aqui e conversar um pouquinho.
Oh, que isso. Muito obrigada pelo convite.
Foi muito divertido. Se as pessoas quiserem te encontrar... É, agora é o momento de jabá, momento de divulgação. Se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas podem te encontrar?
Se as pessoas quiserem me encontrar pessoalmente, elas podem me seguir no Instagram, no @_NairaNunes. E pra seguir a Revista Coreainha, a gente está em todas as plataformas, todas elas, do Blue Sky até o YouTube, como @RevistaCoreain. Então, pode seguir a Coreain em tudo, a gente atualiza sobre K-pop, principalmente, sobre K-drama, sobre Ásia no geral. Então, se você curte qualquer uma dessas vertentes da cultura asiática, pode seguir a Revista Coreain. A gente também tem um site, que tem atualizações diárias, entrevistas exclusivas com artistas de K-pop, artistas com atores, atrizes e artistas japoneses, chineses. Então, é o templo da cultura asiática no Brasil. Pode seguir a Revista Coreain. E me segue também, que tem conteúdos pessoais sobre viagem pra Ásia, entrevista com artista, etc.
Show! Muito obrigada!
Muito obrigada pelo convite, Pri. Tô muito feliz de ter participado aqui do Hypezilla. Era um sonho na minha vida, então esse sonho está realizado.
Olha só!
Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Ainda mais com o Thor, né? Amo o Thor também, acompanho há algum tempo
isso.
Já.
Muito obrigado.
Aí, ó, amigo, essa é a sua deixa. Primeiramente, muito obrigada por topar também vir aqui falar sobre esse assunto que eu sei que nós dois gostamos muito. Te conheci por causa dele, inclusive. Então, quando eu pensei no episódio, eu pensei, eu gostaria muito de chamar o Thor, mas eu nunca falei com ele, mas eu quero muito chamar ele. Então, foi assim que nasceu. Muito obrigada por topar.
Poxa, Pri, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E com você, Naira, pra mim é muito especial estar aqui hoje, porque eu acho que só posso falar que trabalho com K-pop, falando sobre K-pop, por causa dos reality shows, com Girls Planet ali, quando o Samuel Tecado na minha cozinha explodiu, me chamou pra falar sobre o Girls Planet, aí eu tive... Uhum. Eu emergi, assim, nesse mar da internet, né? Então, os reality shows fazem parte da minha vida, sempre fizeram. Assim como K-pop, eu vivo, respiro K-pop, amo trabalhar com isso. Apesar dos pesares, acho que todo mundo tem apesar dos pesares, né, com o seu trabalho.
Com certeza.
Mas gosto muito de estar construindo uma comunidade que, se um dia for 1/100, assim, do que a comunidade do Jovem Nerd é, eu vou estar 1/100, eu fui, assim, pensei muito longe, né? Eu vou ficar muito feliz, mas a gente realmente se empenha, né, de fugir desse estereótipo do Twitter, né, do que o fandom do K-pop é no Twitter, na nossa comunidade. Então, eu sei que isso devia ser o mínimo, né? E não um acréscimo, mas eu foco muito em criar essa comunidade, assim, tanto no meu trabalho lá do YouTube, tanto no meu trabalho da Twitch, né? Que é um lugar em que eu tô todos os dias falando de K-pop na internet. Sempre K-pop, todos os dias. Então, é @Thor, que nem o da Marvel, mas um pouquinho diferente, né? T-O-H-R, @Thor, tanto na Twitch quanto no YouTube. Eu sou streamer, não sou youtuber, então você vai me encontrar lá na roxinha. E nas demais redes sociais aí é Rafael com F, Rafael Thor. Se você gosta de K-pop, talvez você goste do meu trabalho. Muito obrigado, de verdade, pessoal.
O maioral. Estamos aqui. Eu pelo menos, eu tô muito feliz, tô realizada de ter feito esse programa, gente, de verdade.
Eu também.
Vocês têm noção.
Tudo no mundo.
O tanto que, tipo, eu queria muito fazer esse programa. E muito mais feliz ainda de ter feito ali com vocês. Ah. E também muito feliz de estar aqui com você, ouvinte. De você que acompanhou aí a jornada. Vamos ver o que vem por aí pela frente. Estou ansiosa. Vamos falar mais de Age of Ace, talvez. Depende de como for o programa. Se ele for ruim, a gente vai falar dele. Mas, com certeza, o que a gente tem de garantia é que teremos um episódio novo de Hypezilla na semana que vem. Então vamos ficando por aqui. Um beijo e até depois.